Pesada, vamos para mais um episódio do Papo Copeiro, dessa vez um episódio diferente, um episódio especial aqui no Shopping do Vale, aquela parceria marota, né, Filipão?
É isso aí, cara, vou levando o podcast em vários lugares.
Exatamente.
E hoje em Cachoeirinha.
Em Cachoeirinha.
A terra de quem?
A geolocalização. Shopping do Vale em Cachoeirinha, em parceria com a Backup Equipamentos, a Blackout Equipamentos de Som, a Condor Móveis e a... Vamos ver aqui a outra nossa outra parceria. Ah, temos também a Sindigital, né, o Filipão?
A Sindigital, claro.
Sindigital que nos proporciona sempre a internet, tem o link na descrição aí pra vocês aí conseguirem uma internet de qualidade aí na tua região, né, gurizada?
É isso aí.
E vamos agora apresentar o nosso convidado, Filipão.
O nosso convidado, Noteguinha. Nosso convidado é um cara assim, ó, ele é uma personalidade do Grêmio, principalmente na internet. Né, um cara que todo mundo... Os gremistas tudo já conhece, né? Tudo já conhece. E é um cara que fala o que pensa. Isso é por isso que eu acho que ele tem muita identidade. A galera gosta dele por causa disso, né?
Representa o torcedor naqueles momentos de fúria.
Exatamente. Então, e não é um momento... E é um momento de... Né?
É, a gente não tá legal.
A gente não tá legal.
A gente vai ter que falar um pouquinho
então,
da situação do
Então, melhor mesmo. Pessoa pra estar nesse momento.
Exatamente. Gremista de pontuação.
Sensacional. Salve, rapaziada. Satisfação aí, tá fazendo parte aí, participando do programa, essa grande audiência aí. Tamo aí hoje pra representar a galeria, tomar uns latão gelado. Vamos falar dos latão quente aí. Que tá feio o negócio, só cerveja quente eu vou parar de beber.
Mas faltou uns latão hoje, né?
Ah, faltou.
Ah, que falha, né?
É, uma falha, né, mano? Latão, bah. Vamos ver se a produção não consegue, mano.
Ó, a produção. Shopping do Vale, ó, Shopping do Vale.
Cervejinha, acho que essa barriga aqui é de malhar, não? Cerveja, mano.
Mas conta pra nós, vamos lá do começo. O que te fez virar gremista? A gente sabe o teu fanatismo, mas conta pra nós desde a origem.
Cara, eu venho de uma família toda gremista, né? Meu falecido pai era gremista, todo mundo é gremista, minha mãe sempre foi gremista. Então, de uma família raiz gremista, dificilmente tu, né, vai pro outro lado, né? A minha família, pelo menos, sempre manteve essa parte, então eu sempre fui gremista, é assim que eu criei minhas filhas, não tem escolha, né? Ou é Grêmio ou tchau, então...
Participa até de todos os vídeos, né? Tuas filhas.
Sempre que dá ali, eu deixo elas participar, elas gostam, né?
A gente viu, um videozinho. Ela fazia até a carinha de brava.
As caras de brava, né?
Representa, vem pra cá. E elas fazem, então. Sempre fui gremista fanático, então eu levo isso bem à risca. Aquele tipo
raiz.
De, raiz. Bicho louco, não gosto de. Não, eu não uso vermelho, sabe? Às vezes minha mulher me incomoda porque eu digo pra ela, não bora. Meu, não compra roupa vermelha. Meu, o vermelho é o Inter, eu sou do Grêmio, eu quero ir por essa linha de rivalidade, porque eu acho interessante, eu quero que tenha isso. Uhum. Eu acho que hoje o futebol está tudo muito mimizento, é muita frescura, não pode isso, não pode, tu não pode nem dizer que tu é rival mais. Uhum. Se tu dizer, tu não pode dizer que tu odeia o Inter, não pode. Não. Uhum. Então eu quero ser assim, quero ser raiz, então eu sempre fui gremistão, bicho louco. Então a rua lá é minha, já, a rua da minha casa é toda do Grêmio, lá os cordão, poste, lixeira, a casa. Então eu sou assim, é assim que eu vou morrer e eu espero que é assim que minhas filhas sejam sempre, pro resto da vida.
E cria do Olímpico, né?
Cria do Olímpico, o velho casarão, nem me fala um velho casarão, porque já me dá uma saudade do velho casarão lá e seguinte. E eu falei, não vai que é frio assim, nada, essa arena aí ela é muito boa, mas bom, eu sou... Meio que da antiga, eu sinto saudade do velho casarão. Todos os dias, todo jogo que eu vou, eu sinto uma saudade gigante do velho Olímpico. Passo por lá, eu não acredito que a história do Grêmio tá lá, tirada, jogada, e ninguém faz nada com aquilo lá.
Chegou aí lá no...
Mas eu vou lá, várias bandas lá, às vezes eu pego um amigo, meu, vamos tomar uns latão lá no velho casarão.
Tá brincando.
Não, às vezes pego, meu, vamos dar uma banda lá, vamos lá dar uma volta, olhamos, relembrando várias coisas, vários jogos.
Sabe? Pô, e deve te emocionar, então, né? Viveu muita coisa
direto,
lá, né?
Aquilo lá é a história do Grêmio, entendeu? Aquilo lá é nosso, tá atirado. Entendeu? Às vezes eu acho que a torcida do Grêmio ela tinha que questionar um pouco mais isso, sabe? Meu, às vezes torcida de fora, mano, eu falo com palmeirense, com São Paulino, sabe, com vários outros, com vascaínos, cara, meu, a história de vocês atirada lá. E é verdade, mano, aquilo lá é a história do Grêmio, tá lá atirado, como se fosse um nada. Aí não desenrola esse enrosco aí da arena pra ser nossa, não sei. E o velho casarão tá lá, tirado, como se a história do nosso Grêmio não valesse de nada. Pô, olha quanta coisa a gente construiu lá dentro, cara. Eu acho verdade. Aquilo ali entra a direção, passa a direção e, tipo, tanto faz, tanto fez. Eu acho que devia ser dado um pouco mais de atenção para aquilo lá.
Acho que a torcida não deveria fazer uma mobilização
maior? Acho que assim, ó, a torcida do Grêmio hoje, eu noto que muita gente mudou para aquela época do Olímpico. Tem muita gente nova na arena, sabe? Tem muita gente que não viveu aquela época do Olímpico.
Tá, fala a verdade. Nutella. É, pode falar.
Tem muita gente que não viveu aquilo. Então, eles não sabem o que nós que vivemos aquilo, a gente sente quando conversa sobre aquilo. Então, para eles é fácil. Tipo, a arena é muito melhor, aquilo lá tava velho, aquilo lá ia cair, aquilo lá não era de nada. Meu, eu tenho amigos para a vida inteira que eu conheci lá dentro. Tem jogos lá, meu Deus do céu. Então, eu acho que às vezes é difícil tu conversar sobre isso com pessoas que não vivenciaram aquilo. Eles não sentem nada por aquilo lá. Então, sabem que foi do Grêmio, mas eles não viveram aquilo. Mas, enfim, eu acho que as direção do Grêmio, tantas que passaram quanto essa, ou como as próximas que foram vir, porque pelo jeito que está o desenrolo, vai demorar esse negócio, eu acho que deviam resolver aquilo ali, mano. Tá? Mas eu entendo que, de repente, possa ser alguma coisa contratual, né? Porque não desenrola aqui, aquilo lá é uma garantia. Mas se fosse por mim, mas eu já tinha... Pô, os caras não sabem meter um brick, cara. Já tinha chego na arena lá, ó, eu posso pagar isso. Quer, não quer? Tô largando. Pá, já pega uns investidores, entendeu? Já chama a torcida e vá, derrubamos o Olímpico lá, fico lá. Voltamos para casa.
Mas estilo, né? Mas estilo
livre. A Zen era nossa, mano. O bairro era nosso. As pessoas tinham orgulho de receber a torcida do Grêmio lá. É. Entendeu? Lá era outra caminhada. Então, eu, por mim, tu não tenha dúvida. Ah, mas vai jogar onde? Daqui a pouco vem um aí. Ah, mas vai jogar. Aluga um estádio, cara. Quantas vezes o Grêmio, quando precisou, alugou aí? Aluga os estádios aí, mano. Faz uma turnê por todo o interior, por tudo que é lugar aí onde o Grêmio não vai. Tem torcedor do Grêmio que não consegue ver o Grêmio porque mora longe. Aluga os estádios aí, vai fazendo uma turnê. Enquanto isso, vamos construindo aí o velho casarão de novo. Ah, eu largava, não tenha dúvida. Meti um tô largando e tchau.
Pois é, bem que tu falou, o pessoal não tem noção do que era o Olímpico.
Não tem.
E nunca, eu acho que nunca vão ter, na real, porque são poucos estádios que tinha aquela mística lá do Olímpico, né? É. O, não só dentro, mas o entorno.
O jogo hoje tá muito elitizado, cara, com essas arenas aí. Uhum. Que nem eu tava conversando com o pessoal do Atlético Mineiro, os guris do Atlético Mineiro. Pô, meu, é uma maravilha a arena, é tudo bonito, mas eles estão nas nuvens, né, com a nova arena. Eu disse, meu, essa gurizada de vocês aí, mais pobrezinha aí, certo. Se vocês não ganhar ingresso, não vai no jogo mais. Essa galera do Atlético Mineiro mais pobre aí, que tem, toda a torcida tem, não vai mais, entendeu? Ou vocês vão se associando no clube, fazendo uns planos de associação que vocês consigam manter para frequentar o estádio, porque se depender de ingresso na bilheteria, essas coisas lá, vai ser altíssimo. Altíssimo. O cara se engana quando ele acha que vai ter uma arena e o ingresso vai ser barato. Não vai ser barato, entendeu? Então, tu esquece. Então, ele fica um futebol, uma torcida mais elitizada. Uma torcida, sabe, mais comportada. Boa, é só que, quando tu tiver dúvida, tu pega os vídeos no YouTube do tempo da torcida do Grêmio no Olímpico e agora.
Mas tu entrava com um quilo de alimento,
meu,
no Olímpico.
Entendeu? E aí tu vê que a torcida cantava mais, a torcida fazia mais pressão. Meu, tinha adversário que tinha medo de vir jogar no Olímpico. Meu, estádio tremia.
Era cantoria porque em todo o setor,
ver,
né?
Ah, meu, é o pobre, é a favela, é o cara que canta até perder o sininho da garganta, é a loucurada. Hoje tu senta na arena ali, basta, não passou um rolão no sovaco, tá meio fedorenta, tia véia já te olha. Tipo, é. Ah, meu, às vezes deu uma gastada ali. Ah, tia véia já te olha, tipo, quando vê, troca até de lugar.
Toma banho.
Vale, toma banho.
Chama até um segurança aqui. Os caras cheios de coisa pra fazer. Tá fedendo meu lado aqui. Ah, tu tira a camisa. Ei, não é? Tu tira a camisa ali. Tá com verdade, calor, mano. Tu tira a camisa e já começa a olhar, né? Pô, ainda mais eu que tenho um monte de tatuagem, né? Eu tenho um monte de tatuagem do Grêmio. Eu sou todo pintado de Grêmio. Tu tira ali, tu vai num setor diferente do que tu tá acostumado, tu tira a camisa e já. Eles já começam, já vão escondendo o celular, né? Eles já vão te tirando pra. É, mas hoje tem muito, cara. Hoje, assim, ó, esse futebol aí. Torcida eletizada, e eu sinto muita. O velho casarão, mano, só pra ter uma ideia, eu sou de uma época que os caras vinham de caravana do interior. Meu, não interessava que torcida tu era. Tu podia ser uma e eu de outra. Eu tava na parada, os caras, meu, vocês estão indo pro jogo, vem. Enchi o ônibus, tem lugar no carro. Mano, o cara indo sozinho, meu, vocês estão indo pro jogo do Grêmio, vem aí, garçado. É o Grêmio, só vai, entra aí, ó. Hoje não. Hoje, tipo assim, tu tá indo com o ônibus vazio, tu olha os caras lá, não, mas eles são da outra torcida. É porque tem isso, essas, tem, sabe? Essas chafurda entre Grêmio com Grêmio, sabe? Que é um absurdo. Aí tu vai, não, não, são da outra torcida. Deixa lá, azar, serrale. Deixa, tem isso. Às vezes o cara vai sozinho pro jogo. Sozinho, vê os caras ali, a míngua, mano. Sabe, às vezes é jogo tarde da noite, os caras têm que voltar pra sua cidade. Ah, deixa os caras, azar. Antigamente não, mano. Ah, tu comia aqui um pedaço de cachorro quente, já dava parceria, outra mordida, o outro já tava. Claro, mano. Tu com dois latão aqui, tu olhava o cara te olhava e te cumprimentava. Tu nem sabia de onde é que era o cara, meu. Tá com sede, toma um latão aí, mano. Toma, vai. Tá me dando. Vai. Todo mundo bebia, todo mundo fazia as coisas, entendeu? Hoje tu não vê isso. Hoje não é, mano. Hoje é cada um por si, o cara tá ali morrendo de fome e tu tá comendo ali, não oferece nada. Tu toma a tua cerveja, pisou no teu pé, vai dar briga. Pisou no meu pé, sabe? Não é mais uma torcida que se abraça, sabe? Se ajuda, entendeu?
E tem solução pra isso, tu acha?
Ah, meu, eu acho que tem, mano. Eu acho que passa um pouco pela direção também. Tem muita coisa que acontece fora do estádio, que eu acho que a direção podia reunir as torcidas, dar uma conversada com as torcidas, daqui um pouco tentar cadastrar torcidas que hoje estão fora do estádio e têm o sonho de voltar pra dentro do estádio. Porque eles podem hoje estar fora do estádio, mas eles já foram de dentro do estádio. Eles fazem parte da história do Grêmio. Então, tem várias torcidas hoje fora do estádio. Eu acho que tu podia dar... Ah, mas ainda não é do Grêmio. Então, que faça esse planejamento para quando for do Grêmio. Tá? Se a desculpa é a tal da Arena, então beleza. Quando a gestão for do Grêmio, que faça isso. Porque senão, dá com pouco, parece que é só para um lado que vai o negócio, entendeu? Pra mim é cerveja, por gentileza. Entendeu? Água gelada. Entendeu? Então eu acho que assim, eu podia chamar umas torcidas e resolver algumas rusgas que existem entre elas, sabe? Porque assim, cara, o que eu entendo, cara? Nenhuma torcida do Grêmio é forte o bastante quanto todas juntas, todas unidas, todo mundo se ajudando. Ia ser muito mais tri, ia ser muito... Cara, por que eu não posso te aceitar da torcida que tu é? Por que tu quer briga comigo por eu gostar de outra? Por que existe isso entre nós, cara? É, entendeu? Verdade, então, cara, as torcidas tinham que aprender a se respeitar. Tu gosta de uma, eu gosto da outra, pronto. Mas nós somos do Grêmio. Sim. Tu entende? Uhum. A prioridade, ela é o Grêmio. Meu, se não for o Grêmio, tá errado, entendeu? A torcida existe por causa do Grêmio.
Pô, isso é forte. Se não for o Grêmio, tá errado.
Se não for o Grêmio, tá errado. A prioridade é o Grêmio. No momento que tiver alguma prejudicando o Grêmio, então tem que ser resolvido. Então, eu tenho um sonho de um dia ver as torcidas de volta ser cadastrada de novo, seja elas qual for, pelo menos ganhar uma chance. Se essas torcidas entraram e aí causaram punição pro Grêmio, beleza, então não vem mais. Vocês ganharam a chance de vocês. Agora tchau para vocês, entendeu? Mesma coisa de dentro. Se a torcida foi lá e complicou e causou problema pro Grêmio, pega as pessoas, as punição por CPF, ó, tu e tu e tu que causaram, tchau para vocês. Também, entendeu? E assim vai indo. Mas tinha que haver essa... Eu vejo, sabe, um problema muito grande que, tipo, não querem conversa com várias torcidas que já fizeram histórias no Grêmio, sabe? São, na rua eu vejo elas grandes, cara, e eles me abraçam, eles me cumprimentam, eles falam, eles dizem, oh, meu, tu representa nós, tu representa... Meu, tu fala bastante do interior. Meu, o pessoal, tu entende que hoje o pessoal do interior, ele vem pro jogo, sendo de torcida ou não, ele vem pro jogo, ele não tem onde ficar na arena, mano. Os caras pegam horas e horas de viagem. Santa Catarina é Grêmio. Eu sempre falo pro pessoal de Santa Catarina. Eu dou uma banda em Santa Catarina no verão. Eu me sinto até um artista lá. Os caras vêm.
Muito gremista lá, mano.
Muito, mano. Santa Catarina é nossa, mano. De
tem
lado.
Fã, lá.
Tem... Meu, tem, mano. Lá os caras vêm, churrasco e cerveja, os caras na beira da praia. Meu, o pessoal, gente finíssima. Santa Catarina é muito Grêmio.
Muito.
E o interior é nosso também. Então, eu digo assim, os caras vêm, meu, horas de viagem. Às vezes vem mulher no ônibus, um monte de mulher.
Tá
casado? Eu? Uhum. Me dei na galerinha. Vai, escorregou. Escorregou aqui. Escorregada, hein?
Ô, pra todo computador ele pergunta.
Meu Deus, meu Deus. Ele me olhou nas bolitas dos olhos e perguntou. É hoje que eu apanho em casa. Eu vou chamar a titia lá na empresa pra ti. Tem a titia lá, eu vou chamar ela, né, meu? Ô, Rodrigo, vai ter que me ajudar, meu. Me olhou nas bolitas dos olhos, ficou vermelho. Hoje que eu não entro em casa. Tu viu, amor? Foi ele, mano, eu tô quieto, eu tô comportado. Não, e aí, seguinte, já respondo a tua pergunta. Pega a minha cerveja lá. Não, meu, e aí o pessoal não tem uma estrutura pra ficar, sabe? O pessoal fica nada, meu. O pessoal fica ali horas e horas de viagem. Seguinte, então, tem que ter um, sabe, um planejamento para esse pessoal que vem de longe e fica por ali. Porque, bah, eu vejo um pessoal muito a Bangu ali, cara.
Tá no planejamento do Guerra, né?
Do Guerra, da própria Arena. Pegar,
mas acho que, de repente, ele vai
entendeu?
Fazer
alguma
coisa
Tem que ter algo, assim, um planejamento maior, porque tem muito sócio no interior, mano. O que importa não é só o sócio
pra
daqui.
Pra lotar, pessoal do interior.
O que importa não é só as torcidas que moram aqui perto e rapidinho estão em casa. O pessoal do interior é muito forte, cara. O pessoal de Santa Catarina é forte. Então tem que ter uma preocupação com esse pessoal também. Tem que ter muita, mano. O pessoal hoje ele é muito abandonado. Ele depende muito dos bares da vila, dos bares de tudo que é lugar. É a Bangu, entendeu? Então, eu acho que tem que ter esse planejamento para poder... Porque é fácil, né? Bah, estamos chegando ali a 100 mil sócios. Vamos bater essa marca. Uhum. Mas tem que dar uma estrutura também, né? Tem que dar uma estrutura pro torcedor. Não é só chamar. Tem que chamar e resolver algumas coisas. Porque hoje eu vejo uma torcida do Grêmio fora do estádio... Muito abandonado. Me parece, às vezes, que é isso aí. Só importa se tu tá ali dentro e tchau. Lá fora tu te vira. Uhum. E não é assim que funciona, né? Tá faltando muita coisa ali. Eu, por mim, eu tinha que botar várias coisas no entorno da arena ali. Outra coisa que podia botar era várias estátuas na volta da arena ali, de vários outros jogadores que também fizeram história, para ter um atrativo pro pessoal fazer aquele entorno da arena bacana ali, sabe?
Tirar foto, vídeo.
Sabe, podia liberar aqueles museus do Grêmio ali pro pessoal da escola, as crianças da escola, mano. No Olímpico tinha tudo isso, cara. Para as crianças visitar a arena. Tudo é cobrado, mano. Vou levar uma criança para conhecer a arena e sem pila. É. O cara tem 2, 3 filhos, já não leva. Entendeu? Então tinha que ter pelo menos um dia na semana aí grátis para os colégios. Pro pessoal. Meu, tem gremista na vila ali, muito gremista na vila, que não conhece a arena.
É verdade.
Pô, não dá pra fazer um dia grátis aí pra conhecer, fazer o tour, entendeu? Conhecer o museu, conhecer a história do seu clube.
Você vai pegar novos torcedores,
claro,
né?
Mano. As crianças é o futuro da torcida, mano. Tu tem que trazer...
Já estão ali.
Tu tem que trazer elas. Uhum. Aí tu é um pai de família. Eu não sei se tu é pai, não.
Ainda não.
Só eu. Pai é ligeiro, né? O pai é ligeiro. pai é vapo, né? Aí é o seguinte. Tu vai comprar uma... Pô, os guris estão a nada. Tu vai comprar uma camisa. É o mesmo preço de uma camisa de adulto, cara. Como é que eu vou botar...
Isso
eu
acho absurdo.
Eu tenho 3 filhos. Como é que eu vou botar 3 camisas original nas minhas gurias? Então, primeiro tu ganha. Tia quieta, tu não chora. Tu é daqueles... Quando eu terminar de pagar essa, eu compro pra ti. E assim o cara vai...
As próprias camisas tinham que ter umas mais
claro,
em conta, tá ligado?
Mais tipo... em conta, tá tudo um absurdo, meu. Tudo muito caro.
É 300 contos.
Tu vai comer uma pizza ali, um cachorro quente dentro do... Já deixou o galo. O galo já foi, né?
Certo.
E aí, então, meu, tá muito elitizado. Tem muita coisa que eu acho que o Guerra, que começou muito bem, ele pode dar uma melhorada. Ele tem que dar uma melhorada em certas coisas, até porque eu...
Eu acho que ele vai ainda cumprir.
Ah, tomara, né, meu? Eu tô meio ressabiado.
Eu não sei se vocês sabem,
mas eu fui um dos apoiadores da campanha Guerra. Foi uma febre, todo mundo foi de Odorico. Todo mundo que eu conheço, assim, a grande maioria, 90% foi de Odorico. Eu digo, não. Eu tava meio em dúvida. Aí o Fábio até fez uma participação no programa de vocês, o Fábio, Mundo Stock. E o Fábio, um dia eu tava tomando...
Eu tava
conversando com ele aí, matando umas dúvidas. Ele é um cara que tem muito conhecimento de Grêmio. E aí eu conversei com ele e ele... Ah, meu, eu vou de Guerra. E eu, ah, meu, por que tu vai de Guerra? Né? E aí ele foi me explicando. Peguei as propostas, analisei, pensei. Eu digo, ah, mas quer saber? Eu acho que o Guerra vai ser melhor. Entendeu? Guerra, ah, mas te pagaram para ser do Grêmio? Não me pagaram um real. Meu, esquece quem acha que o Grêmio me dá alguma coisa. O Grêmio é só prejuízo na minha vida, é só problema. O Grêmio não me dá nada. Entendeu? Então, o que acontece? Eu amo o Grêmio, é o clube do meu coração. Pelo Grêmio eu vou morrer, mas eu não ganho um real no Grêmio. Nem quero. Eu trabalho, cara, não preciso de dinheiro do Grêmio. Não quero ingresso, eu não quero entrar para pisar no... Meu, tem cara que, para ganhar uma credencial para pisar no gramado lá, se tiver que só elogiar o Grêmio, mesmo o Grêmio mal, as pessoas fazem. Isso acontece muito. Por uma oportunidade, por uma barbada, por um ingresso, muda a cabeça de muita pessoa. Eu não, a minha é a mesma. Eu não quero nada do Grêmio, nada. Absoluto. Cara, eu quero que alguém diga que o Grêmio me deu alguma coisa, o que eu pedi. Nunca pedi, não quero. Eu trabalho. O meu dinheiro já é o suficiente para mim e para minha família. Entendeu? Se eu tiver que crescer, vai ser eu, o meu investimento, nada do Grêmio. Então, isso me deixa ali para criticar quando eu acho que tem que criticar e apoiar quando eu acho que tem que
apoiar.
Mas eu
não acho que pode fechar portas para ti?
Mas eu não tenho dúvida que muita porta já se fechou por eu criticar várias coisas que eu acho errado.
E tu não pretende mudar esse...
Não pretendo.
É sempre...
Não, porque daí vai mudar a pessoa que eu sou, né? Tem muito torcedor que me cumprimenta em dia do jogo e diz, meu, tu cobra mesmo. Meu, tu critica. Tu elogia quando tem que elogiar. Tu é diferenciado.
Tu é torcedor de verdade.
Eu te vejo tomando uns latão na vila. Tu é raiz mesmo. Tem muita gente que diz que representa o torcedor do Grêmio e não, eu não vejo nem no jogo.
Uhum.
Não vejo nem no jogo.
Mais, pra caralho.
Não vejo.
Bastante.
Eu não vejo em dia de jogo do Grêmio. Não vejo. Não sei como é que os caras. Tudo bem. O cara não é obrigado a ir todo jogo. Eu não vou em todos. Tem jogo que eu não vou, porque eu trabalho.
É caro.
Mas eu tento ir na maioria.
É caro.
Mas eu tento ir na maioria. Várias vezes o torcedor me vê lá. Entendeu? Só que tem muita gente que... E tem outros que dizem que representam o Grêmio, mas até tanto tempo atrás nem falavam na mídia que era o gremista. Agora são... Aí saíram de uma televisão ou saíram de um programa de rádio. Não, agora sou gremista louco, sou gremistão. Aí eles falam, aí eles lembram do Grêmio. Por quê? Porque eles querem trazer a torcida para essa parte. Então eu vou na humildade, eu não me arrependo de nada aí dessas coisas. A única coisa aí que eu me arrependo é de um vídeo de eu ter pego meio pesado, peguei pesadaço mesmo. E eu não achei... O primeiro vídeo, aquele que deu tendel lá, que o Grêmio tomou 5-0 do Flamengo.
Deu problema isso aí?
A do Bastão?
Se quiser contar pra nós o problema.
Esse aí deu problema. Deu problema porque, assim, eu digo que a minha esposa, bah, não caiu legal, eu vi que ela sentiu.
Tu acabou de responder a minha pergunta.
Sabe, tem... Meu, passou um pelo.
Tirou o pezinho.
Aí o que acontece? Deu problema, eu vi que minha família sentiu, vários amigos sentiram também, e aí eu vi que ali eu peguei pesado, eu não devia ter pego tão pesado, mas é que assim, eu sou um torcedor do Grêmio, eu não quero perder, eu não gosto de perder, eu quero ganhar tudo. Pô, e aí o Grêmio toma 5-0 do Flamengo. 5-0 pra mim a gente faz no Inter, mano. 5-0, pô, mano, 5-0 a gente faz no Fiote, e aí nós vamos tomar 5, vai, me enlouqueci. Aí eu tava num grupo de amigos ali. E aí todo mundo indignado, todo mundo dando a sua opinião e tal, e aí surgiu um vídeo de uma torcida do Grêmio aí, de um cara de uma torcida do Grêmio, e aí ele cobrando ali, meu, vou largar isso aqui lá no Grêmio, lá nos grupos. Mas eu olhei o vídeo, o vídeo bem macio, né? Eu digo, meu, não vão ter medo desse bem vídeo macio. Aí. Eu digo, mano, isso aí não vão ter medo desse teu vídeo aí. Vá na boa, tá escorregando aí, mano, não vai, entendeu? Então deixa que eu vou fazer o vídeo. Eu peguei meu celular, botei lá na parede, assim que nem eu faço meus vídeos. Peguei o tablet da minha guriazinha, botei um rap na época. O rap era da máfia do Grêmio. O Touro Gardê, que hoje é presidente da torcida lá.
Caraca.
Botei ali, eles já têm um problema, uma rusga com a máfia do Grêmio, né? Ela sempre foi uma torcida mais sinistra. E eu botei o rap pra tocar lá e tirei a camisa. Tem várias tatuagens do Grêmio, né? Várias, eu faço questão de tatuar e eu ainda vou tatuar a cara. Eu só não tatuei a cara porque é o seguinte, a minha mulher não deixa. E ela disse, a cara não. Não, 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 na cara não. E sabe? Mas eu ainda quero tatuar a cabeça, a cara, azar, tudo. É o Grêmio. E aí, tirei a camisa e pau, digo, eu vou gravar agora o tal do vídeo. E aí fiz o vídeo. Ali eu falei demais. Falei.
Te passou.
Ali eu me passei. Ali eu peguei pesado. Tava brabo, né, cara? E aí larguei no grupo ali de amigos. Mas era pra galera ver e tal.
Tu nem botou... Tu não tinha nem canal no YouTube.
Não tinha nada. Eu não botei. Não botei nada. Botei no grupo de amigos. E ali um santinho passou pra outro grupo.
Um santinho.
E passou pra outro, e passou pra outro, e foi. O bagulho foi. Eu digo, mas não vai dar nada isso aí. Daqui a pouco os guris, eu tenho bastante amigo ali da Mancha Azul do Havaí, né? Ali em Santa Catarina. E aí ali os guris, gaúcho, chegou um vídeo pra nós aqui, mano, tá bem louco aí. Eu digo, tava aí, cara. Tomei 5-0 do Flamengo, fiquei mordido. Daqui a pouco, o pessoal do Vasco lá, mano. Ei, tá pegando, bicho tá pegando no sul aí, né, mano? Tá, foi. Daqui a pouco lá os Pepa da Tia Leila, lá os Palmeiras também. Aí o negócio foi longe, né? O negócio foi longe. Aí um dia eu tô vindo de carro, dirigindo, quando vê, mencionaram na rádio, sabe? Disse, o vídeo do torcedor, aquele, eu digo, será que sou eu? Eu digo, não pode.
Repercutiu.
Mas tá bom, não dá nada. Não achei que ia dar alguma coisa. Continuei de boa, indo nos jogos, fazendo a minha, normal. Aí até que um dia, era clássico Grenal, no outro dia de manhã cedo, peguei a família aí e larguei. Porque eu gosto de ir cedo no clássico Grenal. E aí, pá, tô em direção lá pro clássico, quando vê o vizinho me ligou. Disse, ô, meu, onde é que tu tá? Eu digo, ô, meu, tô a caminho da arena, né? Vou ver o jogo. Quando vê ele, ô, meu, eu não sei o que tu fez, mas tem duas viaturas na frente da tua casa aqui.
Nossa.
Aí eu digo, ah, meu, tá de boa, não fiz nada. Quando vê, deu mais 2 minutos, ele ligou de novo. Ixi, meu, entrar na tua casa. Eu digo, pá, agora deu problema. Vai entrar na minha casa. E aí ele, ô, meu, pá, quebraram toda a tua casa. Meu. Pá, os caras estão te procurando mesmo. Aí eu me desloquei pra lá, cheguei lá, eles já tinham ido embora. Aí realmente encontrei minha casa toda aberta, toda vasculhada. Eu não sei o que eles acharam que eu era. Mas, gente, tudo vasculhado, tudo. Aí chamei um vizinho ali que entendia um pouco de obra ali pra arrumar as coisas, botar as coisas no lugar, uma outra pra arrumar. Tu imagina, a minha mulher chega e pega aquela casa daquele jeito. Ah, eu não ia nem no Grenal daí. Mas daí arrumaram tudo. E eu fui pro Grenal. Aí eu fui pro Grenal e a galera começou, meu, ah, teve um... Na época ali, eu ia ir lá de Canoas, eu ia de Canoas porque eu gostava de andar nos trem, eu gosto de dia de Grenal, eu gosto de um trem. Gosto de um trem de dia de Grenal, sabe? Eu gosto de uma adrenalina. E aí eu digo, bah, eu ia de trem. Aí, encontrar uns amigos lá e ir de trem. E aí, quando vê os caras, meu, bah, o pessoal do trem aqui, de segurança do trem, estão com a tua foto no celular aqui, até os trem.
Tu tá brincando.
Estão te procurando, tá todo mundo te procurando. Eu digo, não, mas peraí, mano, os caras estão... O que eu fiz, cara? É por causa do... Aí tá, primeiro eu vou curtir o jogo, já quebraram a minha casa, né? Já tá todo mundo procurando, eu vou curtir o Grenal. Aí curti o Grenal,
tá
frio, tranquilo, o Grêmio ganhou. Aí eu disse, meus amigos, ó, meu, agora eu vou lá me entregar, né? Vou ver o que tá acontecendo. Não pode, aí encontrei primeiro os brigadianos ali, aí falei, bom, meu, estão me procurando, assim, quando veio o primeiro já tirou onda, se estivesse te procurando, tu não tava aqui, dizendo para nós que estão te procurando, larga, tá bom, aí andei mais um pouco, fui lá nos outros da cavalaria ali, digo, meu, estão me procurando, assim, era civil e tal, não sei o que, ah, meu, ó, vai lá dentro do Jecrim, lá dentro da arena, lá, e com eles lá, ó. Eu digo, ah, mas tá todo mundo me procurando, mas também ninguém quer me pegar, né? Aí quando eu vi, tinha uns de moto, eu vi o sotaque deles, era meio do interior, daí eu chamei o brigadiano, meu, é assim, só que eu só posso chegar lá escoltado pela polícia, como se tu tivesse me prendido, alguma coisa assim, que foi o cara me explicou lá, senão não entra. Aí o cara, meu, quer tudo, aí consultou, ele olhou, pá, quando veio ele, pum, mostrou minha foto, esse aqui é tu, eu digo, sou eu, ele, meu, pá, nós estamos te procurando.
Putz. Meu Deus.
Aí já me fizeram um cordão, assim, com as motos ali.
Que organização deles,
bah,
né?
Putz. Meu, foi ali, começaram a rodear ali, deram uma banda e foi... Aí fui lá, uns amigos, depois me acompanharam ali junto, mas não encostaram em mim, não fizeram nada. E aí fui, aí chegou lá no Jecrim, lá da Civil, me trataram super bem, o policial que tava lá, dava risada, tirava o ônibus, me trataram super bem.
Te conheci.
Ah, eles tinham visto os vídeos, né? Tinha visto os vídeos, tirar o artista, tu que fez o vídeo, né? Não sei o quê, pá. Tu que fez o vídeo.
Ainda.
Não
era só nada. Esse vídeo ainda.
Não tinha nada.
Nossa.
Não tinha nada. E aí, aí, pá, meu, tinha uma galera presa lá, era clássico Grenal, tinha uma galera presa lá do Inter e do Grêmio. Tinham aprontado no dia do jogo e tava eu lá. E aí, pá, meu, os caras, pô, eu cheguei primeiro que os caras, e os caras rapidinho, sendo só passava no computador do homem ali, digitava e saía. Eu digo, ô delegado, eu vi que ele tava olhando o jogo do Grêmio na TV, né? Digo, bah, Grêmistão, né? Ah, o Grêmio ajuda o Grêmio, né? Ah, eu vi que tu é Grêmistão, ô, me alivia aí, mano. O que deu aí, mano? Tá todo mundo saindo aí, eu ainda tô aqui. Não, meu, deu ruim pra ti, mano. O teu é pesado, mano. Tão vindo aí juiz, mas não sei quem, advogado, Grêmio, um bolo, bah, vai ter até audiência pra ti aí. Eu, tu tava brincando comigo. E aí foi, mano.
Putz, mano.
Aí teve audiência lá, audiência com... Doutor Marco Aurélio, o juiz aquele do juizado torcedor. Uhum. Tinha um bem bravo me acusando um monte de coisa lá, mas o doutor Marco Aurélio até que tava de boa. Eu acho que no fim ele viu, consultou meu nome, olhou na minha casa, não tinha nada. Sou o cara trabalhador, tenho esse problema de ser muito fanático com o Grêmio, mas nunca causei problema para ninguém. Aí foi lá, a pena na época foi... O cara lá queria me dar ali um ano afastado do estádio de futebol. Imagina. Um ano, serviço comunitário, mais um monte de coisa. Mas daí, no fim, eles deram uma baixada, ficou 6 meses de serviço comunitário, 6 meses de não poder frequentar lá. Acho que foi isso na época. Cumpri tudo bem certinho. O serviço comunitário, quando eu fui começar a fazer, aí foi bem naquela época de pandemia. E aí, no fim, eles me liberaram, porque não tinha os EPI de segurança, as coisas, eu podia ficar doente. No fim, cumpri tudo certinho que a justiça mandou, me liberaram para voltar nos jogos, continuei indo nos jogos e ficou de boa, cara. É algo que eu não achei que um vídeo daqueles ali ia dar esse problema. Por isso que eu digo pro torcedor, muitos me chamam no privado, às vezes, ô, meu, detona, mano, fala que bate, fala que faz isso. Eu digo, meu, não dá pra ir tanto. Não é assim que funciona. Tem muita coisa que o torcedor, ele acha que é barbada e que não dá nada. Ô, meu, e dá.
Claro.
Dá, eu sou testemunha que dá, porque eu fiquei sem poder entrar até na Grêmio Mania, cara. Não podia,
mano,
não
tem internet nada. Não é terra
tu
sem
imagina,
lei,
bom, a minha família me incomodando, que eu desde cedo incomodava com a do Grêmio, mas essa aí foi pesada. Minha mulher se incomodou a full, se incomodou, sentiu o golpe, né? E a família afetou, né? Minha mãe também sempre foi muito gremista. Pra ver o filho ali, ter... Pô, eu amo o Grêmio, né, cara? E aí, sem poder ir no estádio de futebol, era jogo em casa e fora. Eu tinha que ficar na delegacia. Nossa, jogo em casa e fora, minha família querendo sair, meu, todo mundo, e eu tinha que ficar lá. Tinha que ficar sentado na delegacia. Aí, como, meu, olha o detalhe, quando eu era os brigadianos do Grêmio, eu era de boas. De boas, ficava de boa lá e tal, dava pra escutar até um joguinho. Ah, aí, vocês pegavam o Inter ali, tira o fone, tira o fone.
Tu tá onde? Brincando.
Claro, não. Tu tá preso, cara. Tu não... tô achando que tá onde? Tira o fone. Quem te deu essa cadeira aí? Tira a cadeira. Aí tinha que ficar de pé.
Ah, tá brincando.
Mas acabava o jogo, vai ficar mais um pouquinho aí. Ah. Só pra te aprender, vai ficar mais um pouquinho aí.
Eles não te falavam nem quanto que tava.
Não, nada. Mexendo no celular aqui, às vezes ele dá um... É, o cara metido, sabe, né?
Uhum. Olhava aqui o resultado do jogo, mas cuidava ele.
Tá, mas aí me diz, e como é que tu criou o canal? Porque isso aí foi tudo...
Não, meu, aí eu começava aí no jogo, não tinha nada, cara. Nunca tinha pensado nisso. Aí eu ia num jogo, o pessoal começava a me cumprimentar, o cara do vídeo, o cara do taco de beisebol. Eu não era taco de beisebol, era o cabo da minha enxada.
Eu achei que era um taco de beisebol. O cabo da enxada, velho.
É, meu, na época eu acho que deu uma encorpada ali no negócio, porque eu mencionei máfia do Grêmio, né, mano? Eu, durante muitos anos, eu sempre curti a máfia do Grêmio, sempre gostei, sabe, não... E aí eu sempre curti mais a máfia do Grêmio. Ela sempre tem aquele histórico dela mais sinistro, né? Mais, tem muita gente boa ali. E aí eu acho que o Grêmio tem muito problema com a máfia, ou a justiça, ou sei lá, o Ministério Público. Ela sempre foi uma torcida que nunca conseguiram, sabe? Uma hora vai cadastrar, uma hora não cadastra, uma hora o Grêmio não quer nem conversa, uma hora vai e aí outra não deixa. É todo um furdunço. Mas eu sempre fiz parte dela, sempre gostei da máfia do Grêmio. Uhum. Sabe? Sempre tive orgulho das amizades que eu fiz lá. E eu, no dia do vídeo, eu mencionei a máfia do Grêmio. E eu acho que é ali que deu uma encorpada no negócio, né? Acho que o Grêmio ficou meio ressabiado. A máfia do Grêmio é aquela que dá problema. Uhum. Entendeu? É aquela mais sabe? E aí eu acho que isso afetou bastante também para aumentar as acusações ali, sabe? A preocupação do Grêmio de que realmente pudesse acontecer alguma coisa. Mas eu ia lá... Cumprimento os guris, tomo uma cerveja, entro pra dentro do estádio e... Não tem, cara, não tiveram o que fazer comigo, porque... Pai de família, trabalhador, não tem problema algum. Então não tem. E aí o vídeo foi isso aí, mano. Aí um amigo meu disse, por que tu não faz uma página aí, mano? Faz uma página, começa a conversar com esse torcedor e tal. Eu digo, bah, será, meu? Acho que não, meu. Bah, faz, meu, vamos fazer, faz. Na época, hoje ele não tá mais comigo na página, mas a ideia veio de mim e dele. Hoje é outro que me ajuda bastante.
Uhum.
Mas veio dele ali, vai lá, faz e tal. Aí depois a gente começou, eu e ele ali, publicar uns negócios, fazer a página. Depois convidamos mais um amigo. Depois, por alguns problemas particulares, ele não quis mais. E até porque não é muito rentável, né? Às vezes o pessoal se engana, eles olham essas páginas de internet, essas coisas, eles acham que o cara tá rico, né? Que o cara ganha tudo. Muitos me pedem até ingresso. Ô, meu, me dá um ingresso.
Não, pra gente direto também. Eles estão pedindo ingresso.
E aí depois ele saiu fora e é um grande amigo meu ainda. Hoje tem um que me ajuda a publicar algumas coisas pra mim ali, às vezes que eu não consigo. Mas a ideia foi disso aí, meu. Foi minha e dele conversando. Uma conversa com esses torcedores, mano. Vai lá, comecei a postar os vídeos ali. No começo ali foi bem...
Antes era só no Twitter, né?
É, era só... É que foi
Facebook, acho que a página... Eu
acho que foi no Facebook e depois foi aumentando pra outras.
Eu comecei a ver no Facebook.
Eu vi no Twitter.
Mas aí, tipo assim, é ali, meu. É o meu sofá da minha casa, é meu celular velho. O pessoal acho que gosta por isso, porque é bem raiz mesmo, entendeu?
E tu faz um personagem ou é tu aquilo ali mesmo?
Não, meu, eu sou aquilo ali no dia a dia, meus amigos... Às vezes o pessoal me pergunta muito assim, ó, meu, não dá problema com o pessoal do Inter? Meu, não dá. Não dá. A primeira mensagem, e realmente, quando eu folgo neles, quando eles perdem, ou quando acontece com... Quando o cara não é seguidor, a primeira é brabo. Vai pra... Depois, quando o Grêmio perde, ele volta. Comenta um negócio. E na terceira ele diz, oh, meu, eu vou te seguir. Na real, eu vou te seguir. Curti a página, eu vou te seguir. Porque é raiz mesmo. É um lugar meio que para debater, um folgar no outro. O Grêmio perde, o Grêmio ganha, eles perdem, ganham folga. Oh, meu, como se eu estivesse folgando meus amigos. Entendeu? Eu quero que eles percam, quero que eles percam. Eles querem que a gente perca. É a realidade. Uhum. Então, se folgar, oh, meu, nunca teve problema algum. Eu ouso te dizer que teve mais problema com o Grêmio do que o próprio Inter. Com o Inter nunca teve nada, cara. Nada, sempre aceitaram de boa. Eles vão lá e botam apelido também e folgam a FU.
Ah, que é zoeira.
Não, mano. É zoeira. Você eu pegar... folgo neles a FU também e, ô, meu, nunca deu nada. Deu mais problema com o Grêmio. Até porque eu te digo isso. Porque todo mundo que eu entendo ali de torcida, ele tem um histórico, né, mano? Veio de alguma torcida.
Sim.
E às vezes o cara que tá aí não aceita que tu possa ter feito parte de uma torcida que ele não gosta. É. Mas eu tenho que aceitar que ele... Eu sei, não interessa que torcida tu foi ou a que tu faz parte. Eu te respeito pela pessoa que tu é. Claro. Eu respeito teu gosto. E sempre teve muito preconceito, sabe? Às vezes tem cara que não gosta da época da máfia, sabe? Tem cara que acha que tem problema com a máfia, daí tem problema comigo também. Ah, os caras viajam, sabe? Aí na época dessas eleições aí que eu escolhi pelo Guerra e foi uma febre, todo mundo no Odorico, teve muita gente que tentou me dar uma coagida. Não, meu, ó, tem que ir de Odorico. Tem que ir de Odorico. Não tem, mano. Eu vou de quem eu quiser. Eu sou eu. Eu vou ir de quem eu quiser. Tenho minha opinião própria. Não tô ganhando nada para isso. Guerra nunca me deu nada. Tanto é que eu tô cobrando Guerra agora. Sim. Eu quero uma oposição dele. O Grêmio tá demais. Então, eu vou de Guerra e pronto. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, vocês fazem. Entendeu? Não... E aí, no fim, não fizeram nada. Fica por isso. Mas, às vezes, algumas coisas que o cara escuta que não precisava escutar, entendeu? Tem uns idiotas que se passam, sabe? Se passam. Mas, enfim, graças a Deus, ficou cada um no seu lugar, de boa.
Sim.
Eu respeito eles me respeitam.
Edu, e também ali, depois que tu teve esse primeiro vídeo, que tu teve esse problema, tu chegou até algum outro que tu... Ah, me passei de novo. Ou tu depois conseguiu segurar, assim,
teve alguns que eu...
Sabe o limite.
Teve alguns que eu pensei, né? Ah, será que eu me passei nesse também? Será que vai me dar algum tipo de problema? Porque o cara fica meio receoso.
Né? Pois é.
O cara fica receoso.
Que daí eles já te marcaram, né?
Ah, já marcaram. Aí que eu te digo, já marcaram pelo vídeo, pela época que eu fiz parte da máfia um tempo, sabe? Uhum. Aí daqui a pouco, eles, tu, por ali cumprimentar alguém, eles já acham que bate, tá no meio de novo. Tu é daquilo ali, tu tá em todos os problemas. Oh, o cara que vai te acusar, ele te acusa do que quiser. É tu que te rala provando a tua inocência, entendeu? Então o cara fica meio receoso. Sabe, será que eu me passei? Ficava meio receoso até de passar lá e cumprimentar os amigos que eu tenho a vida inteira. Ah, vou tomar uma cerveja com o cara ali, mano. Pá, mas será que não vai me dar um problema? Mas por que vai me dar um problema? Por que eu não posso ali apertar a mão dos meus amigos e tomar uma cerveja e depois me deslocar para dentro do estádio? Entendeu? Se alguém resolver fazer alguma coisa, meu, cada um é responsável por si.
Exato.
Eu sei o que eu faço. Eu sou responsável pelo que eu faço, não pelo que os outros fazem. Então, se tu tiver algo para provar contra mim, beleza, vamos lá, o que eu fiz de errado? Me pune, vida que segue. Mas agora, se eu não fiz, tu vai me... Entendeu? Não tem
só
lógica.
Só por ser tu, só por
tu já tem. Entendeu? Não tem. Então, eu faço história. A minha...
Histórico de um vídeo, né?
De um vídeo, mano. É que eu peguei pesado, as coisas que eu falei, eu reconheço. Foi pesado. Mas graças...
quanto merda o cara fala pesado.
É que ali tomou uma...
A proporção.
E aí uns ali dentro do Grêmio, na época, né, foram lá e alegaram, ai, estamos com medo de treinar. Ai, ele falou que acabou o shopping pra nós, acabou a vida social em Porto Alegre. Ai, ele ameaçou que vai bater.
Ah,
ai, ele falou que vai invadir o CT. Nós estamos com um problema psicológico. Oh. É, teve tudo.
Caraca,
isso aí. Aí, o que acontece?
Te processaram?
Processaram. E aí a justiça vem, né, mano? É o serviço da justiça vir. Até então eles não me conhecem. Hoje eles me conhecem. Mas na época eles não me conheciam. Tu imagina, eu todo tatuado do Grêmio.
Uh-huh.
Várias tatuagens. Vai um correntão no pescoço.
E puxa aí na máfia do Grêmio.
Puxa a máfia do Grêmio, deu, né? Aí deu problema.
Levou pra eles, então.
Vamos atrás desse aí, que esse aí vai vir, né? Eu acho que eles pensaram que eu era um homem bomba, né? Eu vou largar uma bomba lá no CT agora, né? E só que isso me fechou muita porta, mano. Várias vezes eu tentei representar o torcedor de lá. Meu, eu sou fulano de tal, quero falar com o jogador. Quero entender.
Ah, tem uma vez que tu foi na porta
Já fui várias vezes.
E tá aí lá, te barraram?
Mas várias vezes, mano. Às vezes eu vejo um Josnel entrando, que eu nunca vi no meio da torcida do Grêmio. Nunca vi. E bonitinho, tá ali com moral, e eu tô ali, bonezão ali, baço do Grêmio, frequento estádio, entendeu?
Olímpico.
Sou raiz, entendeu? Tive os problemas com o Grêmio, tive, mas já cumpri tudo. E não posso entrar, mano, não pode, ninguém me recebe, mano. Não tem.
Que loucura, cara.
Quero conversar olho no olho contigo, quero entender como é que tu não consegue cruzar uma bola, mano. Tu é burro, cara, tu joga a bola todo dia, tu não consegue cruzar a bola. Eu que não jogo, se eu pegar a bola, eu largo ali. Pô, tu é burro, tu não consegue lançar o Soares tá morrendo de fome, viu? O Soares tá com pouco, ele vai se irritar, ele vai embora, não tem aí.
Vai morder o adversário,
daqui a pouco. Ele vai morder e vai embora. Eu não vou ficar bravo com o Soares. Porque,
todo mundo vai entender, todo mundo.
O Grêmio não aproveita o Soares, mano. É. Tu imagina que tu tem o Soares no teu time e tá ali morrendo de fome, os caras não conseguem pifar
não
o Soares.
Chega nele a bola,
não chega
cara,
nele, o bicho tá morrendo de fome, o bicho se mata. Entendeu? E tem gente que ainda se apega no coitado. É. Tu entendeu? Então,
só não. Ele dando pressão lá na frente.
Não, e tu vê que ele tá bravo. É. Tu vê que ele tá indignado. Tu pega o jogo, essa eu vou falar porque o meu coordenador lá, ele me apertou, né? Se tu não falar isso lá, vai ser advertência verbal aqui. Não, pega o jogo como contra o Cruzeiro, o cara que fez o gol ali, ele já tinha tentado uma antes. Já tinha tentado umas duas dali. Pô, na terceira, quarta, o cara botou na gaveta. O time do Grêmio, pô, não entende, mano. Entendeu? Pô, o cara foi lá e chutou de novo. Chutou, na outra fez. Posso mandar um abraço pro meu trabalho?
Pô, é todo teu. Pô,
mandar um abraço lá pro Next Tira Automotive, lá, o T3, aí, que é o nosso time lá. Os guri fede a Record. A linha final lá é nossa, os guri, tem os guri do Grêmio, tem os moranguete caganeira lá.
Tem,
mas são gente finíssima, então mandar um abraço lá pro coordenador lá, o Carlos, pro Rodrigo lá, o líder, pra toda a galera lá, Guilherme. Todo mundo, mano. Taylor, o Alemão. Ah, toda a nossa galera lá, tem o Gabriel, o William, todo mundo. O Luiz não, o Luiz é do Inter.
Até a próxima.
Gurizada, gente boa lá, então um abraço pra galera da Next Tira Automotive. Aumenta meu salário agora.
O aumentinho agora.
Ei, o aumentinho aqui, ele tá só me ralando lá. Mandar um abraço pro velho lá do Tcherdal. Ah, pro Zé. Toda a galera. Sou um artista, mano. Mandar um abraço pra todo mundo hoje.
Aproveitando, né, Anotério? Aproveitando que o pessoal que tá estranhando, o Papo Copeiro não tá no seu estúdio e tudo mais, hoje a gente tá no Shopping do Vale, né?
Exatamente, mais uma vez reforçando.
É, reforçando.
Parceria com o Shopping do Vale, parceria. Cachoeirinha.
Exatamente. Papo
E, lembrando, Condor Móveis, Cabeça Musical, o Backup Equipamentos e Blackout Equipamentos de Som. Pessoal aí que forneceu todos os equipamentos aí.
Especial,
hein? Edição especial.
Especial,
hoje. Shopping do Vale apoiou nós, hein?
Não, foi, cara. Só? A gente, já que é especial, vou chamar o Grêmio de explicação do cara raiz.
Raiz.
Meu, tu sabe o que os caras me perguntam? Às vezes, tu só usa boné, mano. Posso ver o teu penteado?
Cara,
vou mostrar pra ti agora. Os Peaky Blinders. Os Peaky Blinders, hein? Quem é? Thomas Shelby do Grêmio, tira ele. Blider do Grêmio.
Eu acho que uma galera acha que tu é careca, mano.
Tem vários que acham, mas o seguinte não é, olha, mano. Thomas Shelby, Speak Blider do Grêmio, mano.
Pô, isso aí, meu, porra,
os guri têm estilo,
mano.
Cara. Os guri têm estilo inédito. Mano. Nunca tirei meu boneta aí.
Olha aí, cara. Tirei,
exclusivo pra
Copeiro. Exclusivo pra Copeiro. Speak Blider do Grêmio.
Pô, demais. Cara, tu falou uma coisa ali que me deixou intrigado. Eu ia te perguntar isso, inclusive. Porque eu vejo que as qualidades do teu vídeo ali... Não tá em 1080p,
não,
né?
Tá,
não
ruim,
tá, não tá. Só que tu tem o celularzinho, eu tô vendo que é um celularzinho top. Então tu grava com outro celular pra...
Mano, tem pra celular,
mais...
meu.
Bota
é
ali
assim,
pra raiz,
é pra
não
seguir,
mesmo,
seguir
celular,
o que sempre foi,
seguir
entendeu?
Seguir o raiz.
Seguir o raiz, seguir o que sempre foi. Uhum. Então é o celularzinho velho, entendeu? O hinozinho do Grêmio, do papai Grêmio tocando, bem de boa. Às vezes o cachorro late, às vezes é o lixeiro passando, é vila, é assim.
Então as filhas aparecendo.
As filhas às vezes passam correndo. Entendeu? Então, meu, é isso aí, mano, é isso aí.
Massa, mano. Então é proposital.
É povão. Não, meu, é povão mesmo, sabe? Claro, quiser fazer um investimento, um dia chegar nesse nível aqui de uma estrutura, posso, de repente, um dia tentar fazer isso aqui.
Mas vai fazer de um jeito mais raiz também.
É, mais raiz e tal, um pouco diferenciado, porque... Às vezes não, sabe, não é barbada chegar até aqui. Vocês sabem a dificuldade que vocês também passam para. Não, sim, é, não é fácil para ninguém. Às vezes o pessoal olha tudo pronto e acha que vai, é barbada.
Ah, botar o microfonezinho na câmera.
O papo campeiro é o seguinte: estão com a vida ganha, é barbada, tudo é fácil. Não é, mano. Todo mundo tem a sua dificuldade. Então, eu pretendo, um dia, quem sabe. Mas vai demorar. Por enquanto, vai continuar assim. Raiz bem de boa ali, daquele jeito.
Tá dando certo, né, mano?
Tá dando certo. Galera, graças a Deus, curte, entendeu? Quem não curte, respeita. Vamos indo na humildade. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Então,
isso, com certeza.
Devagarinho a gente vai indo. Uma hora bomba, entendeu? Enquanto não bomba, eu fico lá batendo recorde na Next Tier Automotive.
Olha aí.
Rei da 7.8. Rei da 7.8. A 7.8 é a máquina lá. É tri, né?
Ô, meu, tem outra coisa também. Eu esqueci, irmão. Ah, lembrei. O cara, tu faz. Tu tem muito bordão que até o pessoal pega, né, mano? Negócio moranguera, sei o quê. Cara, isso aí foi planejado, tu simplesmente foi falar.
Não,
e daqui
eu fui falando, eu fui falando, mas algumas coisas o cara, às vezes, o cara tem que dar uma melhorada, entendeu? Porque tinha muito que, os morangos. Ah, mas morango, tipo morango, né? Tem que, moranguete, então, vai ficar meio.
Muito engraçado.
Fica meio escorregado, né?
Meio escorregado.
Ah, moranguete, né? Mas morango, ah, mano, isso é moranguete, ficar escorregado fica bacana. Aí, caganeira. Porque, ô, meu, quantos grenaltos sabem que eles podem estar bem, chegam, quando pega o papai Grêmio, eles tremem. Tu sabe, eles tremem. Aí o chorão aquele foi lá depois do Grenal, e eu não sei o que acontece. O Dourado, acho que era
Dourado.
Eu não sei o que acontece quando a gente pega o Grêmio, bah, não sei o que. Então, caganeira, ele assinou a sentença de caganeira. Aí eu, bah, moranguete, caganeira. É caganeira, treme pra nós. Aí comecei a folgar neles dessa maneira, e o bah, o bagulho...
E daqui a pouco tu viu que o pessoal, ô, pegou.
Bah, pegou,
tu,
mano, daí foi, daí às vezes, ô, meu, às vezes... Eu escuto na rádio, rádios falando, o cara fazendo uma participação, o cara manda uma mensagem pra rádio. Às vezes teve também lá, na, acho que foi na Atlântida, que esse cara da Atlântida.
O Bola
lá,
nas Costas, eles falam direto, moranguete,
falam direto. A única coisa que eu só fico meio triste, que o cara um dia podia mandar um alô, né? Podia, mas não.
Falaram, será?
Nunca, pra mim nada. Não, os caras me mandam o áudio deles falando, me mandam o vídeo deles. Ô, oh, meu, que tri, teu bordão tá lá. Ô, oh, meu, teu bordão foi longe. Ô, oh, meu, que bacana. Esses dias tem um amigo meu, que ele é caminhoneiro, tava passando lá, meu, lá assim, ó, lá nos índios, lá no Mato Grosso, não sei o que lá. Quando vê ele, meu, olha só essa faixa que tem assim, ó. Moranguete, caganeiro,
tá, sei
lá, meu, longe, cara, longe. Assim, ah, o cara, não, o torcedor normal fez uma faixa, é bacana. Então, às vezes eu só fico meio sentindo assim que. Tirando o Adams, o Rodrigo Adams, esse aí já me mandou um vídeo uma vez. Bah, me dando parabéns, ô, meu, show de bola, continua assim. Esse aí eu tiro o chapéu pra ele. Nem me conhece, me mandou um vídeo.
Que legal.
Mas no mais, tem outros que falam que podia assim, ô, meu, mandar um abraço pro gremista de pouco assunto aí.
Até... Vou dar um spoiler, vai ter um. Que vai entrar no Papo Copeiro, não vou falar quem ainda.
Em breve.
E aí vamos cobrar isso.
Vou falar.
Cobra
isso.
Vocês falam, ô, meu, não é feio, mano. Entendeu? Ah. Mas vocês falam os bordão lá, mano. Por que isso uma hora não manda um abraço pro gremista de pouco assunto?
Vou falar,
mano.
Vamos cobrar isso.
Mas, cara, isso aí é
tão básico.
É básico, só que o pessoal não é que esquece. Mas sei lá, vai ser um lugar da moral, às vezes, tá ligado?
Mas não é.
Igual, mano. Eu lembro o lance da época da paródia, até do Super Grêmio. Mano, eles sempre botavam música e falavam, mas nunca falaram de mim, de que eu criei. Não, só falavam, o Super Grêmio, Grêmio, mas não, nunca deram uma moral,
mas
tá ligado?
Podia, mas podia. Meu, eu acho que, meu, a dificuldade tem pra todos, né? Eles sabem que também é difícil pra eles. Né?
Claro,
eles já passaram dificuldade. Claro. Meu, é impossível que eles não entendam que, de repente, eles mencionar vocês 2-3 segundos...
Uau, ajuda pra caralho.
Talvez ajude de alguma forma.
Uhum.
Pô, mano,
cara... Eu vou até dar uma moral aqui pra um cara que o pessoal... Muitos criticam aqui, porque a gente abriu um espaço por mês... Pra gente trazer um moranguete caganeira, mano, pra debater.
Sim.
Mas, cara, a gente não quer ficar, tu isso, tu... Não, cara, a gente quer conhecer o cara, a pessoa.
Sim.
Não, ficar falando do Inter. Não, a gente quer falar com o cara. Do cara, a profissão, a carreira.
Meneghete.
Cara, o Meneghete veio aqui, mano, deu uma aula de jornalismo, comunicação.
Mas o pessoal se apegou porque ele é do Inter.
Se apegou porque ele é do Inter, mas é o seguinte, a gente não pediu nem nada.
Sim.
No outro dia, no Donos da Bola, ele pegou e mandou um abraço pra nós. Ó, o pessoal do Papo Copeiro lá, assim, mano, falou ao vivo lá. E tá ali, tipo, cara, o que custa isso? Tá ligado?
Sim, meu, mas é isso que eu te digo.
Uma coisa tão simples,
mano. Uma coisa tão simples e básica. Meu, não custa nada pra ninguém. O cara podia estar uma hora lá e toda hora falando moranguete. Ah, mandar um abraço pro gremista de pouco assunto lá, meu. Quem não segue aí, segue lá uma hora, dá uma moral pro cara. Que foi dali que saiu o moranguete caganeiro.
Claro.
Entendeu? Foi dali que saiu. Eu sei que tu treme, eles tremem, várias coisas.
É, vários bordões.
Entendeu?
Né?
Então, pensa em fazer uma camisa.
Ah, mano, às vezes eu penso, sabe? Mas daí, cara, é um investimento muito grande, não é pouca coisa. Eu tenho meus bonezinhos que seguida eu vendo pela internet. Graças a Deus, bomba. O torcedor, ele representa a galeria.
Esse aí? Esse
boneco? Uhum, eles compram mesmo, eles encomendam, eles pedem. Chega, vê, faz um bolo. Penso, às vezes, eu tenho muita proposta de crescer, mas às vezes é umas propostas que é o seguinte, é meio, sabe, vai ser pouco pra mim e muito pra eles. Meu, até de política eu ganhei proposta, só pra tu ter uma ideia.
Dentro do Grêmio?
Não.
Política
não,
fora?
Política fora.
Não, tá brincando.
Vereador, alguma coisa assim?
Não, meu, deputado, porque daí pega não sei o quê, todo, batem, meu, a imaginação do torcedor vai longe. Oh, meu, tu pode tentar, de repente, um deputado que pega todas as regiões. Meu, o torcedor te curte a fuma, mano. Os caras vão voltar em ti. Ou pega aí na tua cidade, vereadores.
Tu
cara...
nunca já, jamais.
Não, cara, é que assim, ó, eu vou te ser sincero. Eu não entendo muito de política. Entendo um pouco. Entendeu?
Tem um lado
e,
ou não?
E pá, mano, se eu fosse pra esse lado da política e eu ganhasse... Ah, mano, eu ia querer incomodar um pouco o lado de lá, entendeu? Eu vou lá pra aquela área verde lá, invadida lá, eu quero... Entendeu? E aí os caras... Não, mano, tem que ser direito, mas isso é direito pra mim, entendeu? Eu ganho na política, mano.
Mas...
Não, eu quero incomodar o outro lado. Oh, peraí, mano.
Pô, tu... 70% do estado.
Pô, entendeu? Pô, peraí, eu vou incomodar o lado de lá que tá roubando água do Guaíba. É o seguinte... A multinha de nada. Ah, tu entende por que a graminha deles é mais verde? Estão pegando água batizada do Guaíba lá, a Bangu. Tu vai ver a multa deles por roubar a água do Guaíba. Multinha de nada. E tanto é que eles pegaram de novo e tomaram outra multa. Tu entende que... Aí vai tu aí desviar uma aguinha, mas dão no meio do pobre, coitado, do, sabe? Eu vou pra lá. Em essa área verde aí. Pô, invadiram na cara dura e vem incomodar nós que estamos pagando um estádio financiado. Vocês não têm casa. Mas eles têm. Invadiram na cara
dura.
Aí a prefeitura de Porto Alegre cedeu para eles. É. Cedeu. A prefeitura de Porto Alegre cedeu para eles. Mas lá pro Grêmio, lá eles fazem um bolo, né? Eles querem que o Grêmio reforme tudo, né? Toda a volta. E ninguém briga por isso. Bah, eu, se eu fosse pra política, eu ia incomodar. Incomodar eles. Entendeu? Aí tu pega. Aí a prefeitura de Porto Alegre, ela cedeu isso aqui, ó. Tu tá entendendo aonde já vai a proporção da invasão? Olha aqui, onde já vai. Não foi tudo aquilo que eles ganharam. Mas tá longe. Ninguém faz nada. Tipo, tá bangu o bagulho. Uhum. Entendeu? Eu ia incomodar aqueles lados ali. Na cara dura, eu ia. Ia dar problema.
Mas
eu...
aí tu não...
Pensou, não, mas daí os caras... Ah, mas é que daí...
Aí sabe os... agora, mas que o ano que vem tem, né? É,
tá, era, e esse partido era meio centro, mais pra esquerda, mais pra direita?
Ah, bate com as duas mesmo.
Bate com as duas, meio centro, meio centro, assim.
É, que daí liga muito, tipo, a Bolsonaro ou muito a Lula, e daí pega essa rivalidade que parece Grenal, né? Ou tu é Lula ou tu é Bolsonaro. Ninguém analisa uma terceira opção, ou tu não me respeita porque eu gosto de um, ou tu gosta de outro, dá briga, pessoal.
Bizarro, sim.
Aí eu, bah, mano, eu não vou muito pra esses lados, entendeu?
Já tem o Grêmio pra
gente... Tem o Grêmio. Né?
Briga pelo Grêmio.
Né? Eu quero o Grêmio, aí se eu ganhar na política, eu quero incomodar eles lá, mano. Eu quero fazer a minha, eu quero... Claro, vamos fazer...
Ganhou já um monte, 70% de volta, cara. Tá...
Já ganhou. Caralho.
Não, sendo sincero, eu ia tentar ajudar bastante gente do Grêmio, óbvio. Vamos ali pras vilas do Grêmio, vamos. Não, eu que sou gremista. Mano, também. Tu pensa comigo, tá? Eu sou gremista. Aí tu imagina, eu ganho algo que a torcida do Grêmio me ajudou eu a ganhar. Uhum. Então eu tenho que ajudar quem?
O Grêmio.
A torcida do Grêmio.
Claro.
Não, é normal, mano. Isso é normal, cara. Entendeu? Isso é normal. Então eu tenho que tentar ajudar ali o pessoal do Grêmio, as vilas do Grêmio, os bagulho ali. Obviamente que vai abrir espaço e vai ter vilas que tem Inter também. E o cara, sim, não ia deixar de ajudar. O cara vai.
Só vai ajudar os pobres.
O cara vai ajudar os ricos, vai ajudar os pobres logo. Os ricos vão passar trabalho. Quem tá com a vida ganha vai passar trabalho. Mas é óbvio que eu ia entrar nessas vilas aí e ajudar a gremista e colorado.
Então, acho que algum gremista identificado da política faz isso? De repente dá uma prejudicada no Inter?
Não,
sabe de algum caso?
Acho
que não.
Acho que não. Não, acho que não. Eu faria.
Ai, velho.
Mas eu ia incomodar lá em Porto Alegre também. Lá da invasão ali, da beira do lago, eu ia incomodar ali. E até te garanto, eu ia ajudar bastante vila, bastante lugar, independente se é Grêmio ou Inter, eu ia ajudar full. Mas eu ia incomodar lá em Porto Alegre. Ah, eu ia. Eu ia ter muita coisa errada ali que eu não admito. E se é pro nosso lado, Deus o livre, faz um escarcéu. Tudo que é pro lado do Grêmio é muito pior. Tu já veio pra
gente. Porque a gente é maior, né? A maior torcida.
Mas
maior
é errado,
time,
né, mano? A torcida do Grêmio, ela aceita muita coisa.
Só que aceita,
mano,
muito cachorro.
Tu pega uma punição.
Hoje teve problema lá do Inter, tu viu?
Ah, vai. Eles o Grêmio.
Tocaram
pedra no ônibus.
Então,
lá.
E aí vai acontecer o quê? Nada.
Nada.
Vai acontecer nada. Nada. Isso que eu te digo, uma punição pro Inter é uma, pro Grêmio é outra. Aham. E todo mundo sabe disso. Mas ninguém faz algo pra não ser mais assim. O pessoal aceita demais as coisas, cara. O lado do Grêmio, o próprio Grêmio aceita demais. Ô, meu, olha esse ano aí, meu. Pô, bateram, jogaram coisa no rosto do Vila Sante.
Do Vila Sante, Lucas Silva.
Lucas Silva. Meu, fizeram um tendel. E não dá nada.
A própria torcida do Grêmio, os caras tocando cadeira.
Se dá pouco. Aí tu pega do Grêmio, não dizendo que é do Grêmio, é inocente.
E olha aquele maluco lá que botou a filha junto em
casa. Ah, esse aí também. Esse aí, pelo amor de Deus, né, cara?
Aí tu pega assim, não que é do Grêmio seja inocente, é do Grêmio também tem muita coisa. Eu só acho que assim, e quem fez tem que tomar também. Mas,
claro.
Não tô inocentando ninguém do Grêmio. Fez, tá errado, tem que pagar. Uhum. Só que eu acho que pro lado do Grêmio é maior. Muito maior.
Não, com certeza. Ah,
mas isso, e aí ninguém faz
dúvida,
nada.
Sem dúvida,
sem dúvida. Ninguém faz nada.
Então, tá, a política, tu já falou, e a política do Grêmio tu entraria pra ajudar?
Ah, mano, é que a política do Grêmio é que assim, eu sou um cara que eu tenho uma opinião própria, entendeu? E eu não concordo com muita coisa. Eu acho que pra tu ser político no Grêmio, tu tem que...
Ser político.
Tu tem que ser político. Tu tem que ser político. É. Tem muita coisa que tu tem que aceitar, tem muita coisa que tu vai acabar descobrindo e tem muita coisa que o torcedor não sabe. E daqui a pouco...
Se quiser falar, tu pode falar.
É, e aí passa por cima. E aí tu passa por cima. E aí eu não sei se eu, como gremista raiz, se eu aguentaria certas coisas, entendeu? Não sei se eu conseguiria, sabe? É diferente de uma política normal. Uma política dentro do teu próprio clube do coração. É. Talvez, se tu fazer uma política pensando no teu coração e só no teu clube, talvez não daria certo. Tu entendeu?
É verdade.
Tu tem que abrir a tua mente para mais coisas. Não estou dizendo da gestão do Guerra, estou dizendo de todas as gestões.
Claro.
Tu tem que abrir a tua mente para mais coisas, independente se elas são certas ou erradas. E eu não sei se eu conseguiria fazer isso, entendeu? Tem muita coisa que eu não aceito. Entendeu?
Cara, e lá naquele vídeo que tu tinha feito do 5-0, tu criticou o Renato, né?
Ah, fui.
Obviamente, porque, porra, a gente tomou
5-0 e era o Renato. É porque tava mal aquela vez.
Tá, né? E agora, hoje, tem uma galera que tá pedindo fora Renato e tudo mais. Hoje, tu critica o Renato,
acho que assim, o problema é o Renato. Eu dei bastante tempo pra ele. Eu acho que desde o gauchão, primeiro que, o que que acontece na torcida do Grêmio? Muita gente, ela não consegue diferenciar o ídolo do treinador. Tem cara que é cego, entendeu? Tem cara que é cego. Se tiver que dar a esposa pro Renato, eles dão. Não, meu, não tem. Assim como tem cara que... Meu, é sério isso? Assim como tem cara que odeia tanto o Renato, que quando o Renato tá bem, ele não enxerga que o Renato tá bem.
É verdade.
E elogia.
Espera um erro do Renato.
É esse diferencial que a torcida não consegue fazer. Então eu procuro fazer. Quando tá bem, eu elogio. Eu não tenho dúvida de que o Renato é o maior ídolo do Grêmio. Eu considero também. Entendeu? Ele é um cara que conquistou muita coisa no Grêmio que talvez outros nunca vão conseguir.
No futebol, não só no Grêmio.
Exatamente.
Né?
Só que o que acontece... Ele erra. Quando erra, ele tem que ser cobrado. Cobrado como se fosse qualquer outro, que nem tu é cobrado no teu trabalho, eu sou cobrado no meu e em todo lugar. Eu acho que o Grêmio, ele desde o... Nós ganhamos o Campeonato Gaúcho. Ganhamos. Mas ganhamos com as calças na mão, né?
Sim.
A gente sabe que o Ipiranga deu um nó em nós, o Caxias jogou bem.
Se fosse o Tassiano,
meu, o Campeonato Gaúcho...
Por favor.
Pelo investimento e pela grandeza dos clubes, o Campeonato Gaúcho, meu, tanto o Grêmio quanto o Inter, meu, tem que ganhar de barbada. Entendeu? É certo. Se tu passa perrengue no Campeonato Gaúcho, tu vai passar perrengue nos outros campeonatos, porque o gaúchão, ele não é muito parâmetro para nada.
Sim.
Então, no Campeonato Gaúcho... quer ganhar? Claro, óbvio, quero ganhar todos os gaúchão, quero encostar neles e quero passar eles. Eu comemoro o Campeonato Gaúcho.
Claro.
Eu comemoro o Campeonato
Gaúcho. Aqui, para nós, tem um outro valor, né?
Eu comemoro,
sentido.
Quero ganhar todos, quero passar eles. Eu quero passar tudo aqui, que eu puder passar deles, eu quero passar.
Claro.
E aí, o que acontece? O Grêmio ganhou com as calças na mão. O Grêmio não estava bem. Então o Grêmio vai para um Campeonato Brasileiro, mas alguns achando que o Grêmio estava bem. Tinha gente dizendo que o Grêmio ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas eu estava vendo que o Grêmio não estava bem. Estava elogiando quando ganhava, mas eu estava vendo que o Grêmio não estava bem. E aí chega naquela questão que eu te digo. Tem torcedor que é tão Renato que já está com aquela desculpa, tipo assim, o Grêmio está vindo da Série B. O importante é o Grêmio não cair. Não, mano. Eu discordo pela grandeza do Grêmio, pelo investimento que foi feito, pelas contratações que foram feitas. Pra mim, na minha humilde opinião, e olha que eu não sei muito, eu também erro, mas é no mínimo uma pré-Libertadores, no mínimo uma pré-Libertadores. Agora, com tudo que foi feito, e eu acho que o Guerra começou muito bem, pô, o Carbajo, um baita volante lá no Uruguai, não foi barato. O Cristaldo tava voando, eu acho, lá no Huracán.
Exatamente.
Voando, vários queriam o Cristaldo. Meu, veio o Suárez, tu tem noção que o Suárez tá no time do Grêmio? Veio o Suárez, não é pouca coisa. Então veio 14 jogadores, tem uns ali, meia boca? Tem. Mas tem muito cara bom. Então o que, que eu acho que o Grêmio era para estar jogando muito mais. Eu vejo o Grêmio, às vezes, sem vontade, cara. Eu vejo o Grêmio, às vezes, um amontoado. O Grêmio não tem uma mecânica de jogo, o Grêmio, sabe? eu vejo uns caras, eu não sei se o Renato perdeu a mão, e eu acho que ele errou em algumas coisas, ou se tem jogador que é burro e não entende o que o homem está pedindo. Uhum. Entendeu? Então, o que eu estou cobrando é isso. Eu acho que está faltando aquela parte do Guerra chegar e impor o limite. Eu acho que isso que está faltando no Guerra. Pode estar acontecendo lá dentro. Mas depois que eu vi a entrevista do Guerra, tá certo. Talvez o Guerra não vai chegar numa entrevista e fazer o que o Renato fez. Com esse time ainda não vamos ganhar nada. Eu já falei que quero contratação. Ali eu acho que ele errou. Ele errou feio ali. Tanto é que no outro jogo nós tomamos um baile do Palmeiras. E aí eu achei que ele ia estar louco. E aí ele... Não, eu até gostei do Grêmio. O Grêmio até se portou bem. Pô, tomamos um arrodão do Palmeiras. A gente nem encontrou o Palmeiras em campo. Ah, eu gostei um pouco da postura do Grêmio, é isso aí. O
Palmeiras quase meteu mais, na verdade. Não, aí escapou.
Aí num jogo ele detona, no outro. Aí me pareceu meio morde-a-sopra, entendeu? Me pareceu que aquilo ali era meio que para trazer o grupo de volta. Só que o que eu espero do Guerra? Diferente da finaleira da gestão Romildo, que eu acho que foi onde o Romildo errou. Eu queria que ele fosse lá. Primeira coisa, departamento médico do Grêmio. Cara, tem jogador aqui que está um tempão aqui, vocês não conseguem curar. Entendeu? Tem jogador que volta, sente uma coisinha e já está lesionado de novo. Mano, o problema é aqui. Olha a quantidade de lesão que tem aqui. Vou trocar todo mundo, meu. Vou trocar, está na hora de trocar. Obrigado por tudo. Meu, tem que trocar, às vezes precisa trocar algumas coisas. Não adianta ficar só na camaradagem. Pô, o departamento médico do Grêmio hoje demora mais que o INSS. Meu, caiu ali, já era, esquece. O PP agora lesionou de novo, cara.
Sem data para voltar.
Sem data para voltar. Tá, onde foi o erro? Ele voltou antes? Ou lá no departamento médico não fizeram um bom trabalho?
Pior que eu tava dando uma lida hoje que a lesão é totalmente diferente da que ele tinha se lesionado antes.
Ou então, é o jogador.
O Grêmio é bichado, parece que ele é meio bichado.
Sim, mesmo. Mas às vezes assim, tu entende que tem que ser feito uns contratos. Tem que ser feito alguns contratos que protejam o clube. Se tu te lesionar, tu não vai ficar aqui ganhando teu salário inteiro.
Ah, isso é fato.
Porque tu
isso
não
é
acha que tem jogador lá se fazendo para voltar? Ah, que tem, mano. Tu acha que não tem jogador ali que seguinte, tá se amarrando pra voltar, tá vendo
fazendo
que o
corpo
time...
mole?
Fazendo corpo mole. Então foi o seguinte, ó, meu, tem que ter uns contratos que protejam os clubes. Ó, meu, se tu te lesionar, eu sei, tu não vai querer, mas é metade do salário, no mínimo, porque tem que ajudar o clube também. Tem jogador ali que o Grêmio tá bancando parado há tempos. Entendeu? Então, eu...
Tu acredita que o Rodrigo Ferreira tá ganhando grana ali no Grêmio parado, mano. O Rodrigo Ferreira
mesmo, mano. Parece, né?
Eu acredito. Então, então eu te digo isso, eu ia me apegar bastante no departamento médico, porque eles já tiveram a oportunidade deles, e o seguinte, tá demais. Mas eu também pegaria o Renato e, ó, meu, desde o Campeonato Gaúcho foi assim, se a gente ganhou, ganhou. Mas a gente ganhou com dificuldade. Foi 14 contratação, foi, mas tá aqui, ó. Pá, o time, pelo menos, tem que estar um pouco melhor. A gente não pode tomar uma roda de todo mundo. Não pode todo mundo vir aqui dentro da arena e o seguinte, o Grêmio perdido. É um pouco técnico. Entendeu? É, o meu só não enxerga quem não quer. É um pouco técnico. Aí agora, pô, eu já aceitei o calor lá de Natal, viagens longas, entendeu? Departamento médico, muita gente machucada. Aí retornaram, tem cara que retorna e não está bem. Meu, é desculpa para tudo. Para tudo. Agora, é porque a gente não tem o tal do ponta de velocidade. É. Primeiro que tu já entregou pros adversários. Tipo, se não tiver... Quando tu tiver o tal do ponta de... Não! Tu já entregou pros teus adversários. Porque quando tu tiver um ponta de velocidade, tu só vai jogar por ali. Porque ele não conseguiu jogar diferente. O Grêmio tá tomando um nó de todo mundo. Aí é o tal do ponta de velocidade. Tá? Aí o Grêmio precisava do tal do ponta de velocidade, me trouxeram o Vina. Foi o Renato que escolheu. É. Tem dedo do Renato. Aí o Grêmio precisava de um ponta de velocidade e trouxeram o Natan. Ah, mas peraí, não, mas ele quer o ponta de velocidade. Então por que o Grêmio está trazendo esse monte de jogador? Está rasgando dinheiro? Mais uma vez aí entra aquela questão que eu me lembro da gestão Romildo. Daqui um pouco começa a contratar Bangu, não é o que tu precisa, começa a contratar Bangu, vai empilhar jogador e vai ficar... Depois daqui um pouco, olha o que vai acontecer se o Renato não conseguir fazer esse time jogar. Tu não acha que o Guerra vai chegar ali e vai demitir o Renato? Eu achei que o Guerra ia ser mais firmezinho. Agora eu acho que o Guerra anda peidando na farofa. Eu acho que ele não vai, ele não é capaz de demitir o Renato. Eu acho que daqui um pouco o Renato se irrita com vaias, porque vai começar vaias dentro do estádio, vai começar, não tenha dúvida. O torcedor está perdendo a paciência. Daqui um pouco ele chega numa bela noite ali depois de um jogo, vou pedir demissão.
Ele falou isso, né? Ele disse que eu vou sair quando eu tiver que sair.
Vou pedir demissão e larga.
Eu mesmo saio.
Aí ele pede demissão e larga, o que acontece? Fica uns 10 jogadores aqui que não precisa, que vão ficar ganhando no Grêmio. E são ruins, que foi escolha do Renato. Meu, todo jogador que vem passa pelo Renato. O Renato escolhe de se quer ou se não quer. Meu, se engana um torcedor que acha que é o seguinte, ah, o Renato não escolhe nenhum. É que nem quando o Grêmio caiu para a Série B. Tá? Meu, o Renato, quando ele foi demitido, não foi uma injustiça. Meu, ele vinha de vários resultados negativos. Oi, pacote, vários pacotes. E entendeu? E quando ele é demitido, meu, ficou um monte de jogador empilhado ganhando no Grêmio, que foi escolha do Renato, mano. Então, eu digo,
os caras acabaram fazendo o corpo mole porque caiu o Renato também. Claro, também tem isso. Não, entrou o Thiago Nunes ali.
Não,
nossa,
também tem isso. Grupo foi. Mas para te ver que existe um me ajuda que te ajuda no meio do futebol.
Não, isso
é isso que eu quero que o torcedor entenda. Então, primeiro, veio vários jogadores que vieram por amizade. Vieram por amizade. Porque,
Rafinha, Douglas Costa. Meu
Deus, entendeu? Veio muita gente por amizade. Veio no me ajuda que te ajuda. E quando o homem cai, vários quiseram fazer corpo mole. Entendeu? Vários ganhando muito dinheiro nos contratos absurdos que não tem como ser tão, sabe? Daquele jeito ali, que beneficia só o jogador. Pô, olha quantos jogadores veio ali na época do Renato saiu. Muitos. Aí tu vai me dizer que o Renato não... Ah, mas o Renato queria vários top e seguinte, não trouxeram. Então, tudo bem, queria vários top, mas não trouxeram. Mas e quantos ele escolheu e veio? Vários. O Diego Tardelli veio aí no Grêmio, só mamou na teta do Grêmio. Alegou depressão, cara, ganhando 1,5 milhão por
tá
mês.
Tá louco.
Quem é que escolheu?
Se vestindo igual o Mickey.
Imagina. Aí tu, loucura, mano. Aí tu pega aqui, ó, o Thiago Neves, mano.
Tá, isso aí.
O Thiago Neves.
Tu fez um vídeo do Thiago Neves, aí bombou também.
Eu odiei essa
contratação. Esse aí bombou.
Eu enlouqueci, eu vou te dizer o porquê.
Esse eu te conheci.
Eu enlouqueci o porquê. O Thiago Neves, ele mandou um chupa Grêmio ao vivo, depois de ganhar do Grêmio. Ele tirou onda do Grêmio. Aí os caras se apegaram no Adriel, porque o Adriel tocou o colete no chão. Isso, é. Tocou o colete no chão, se apegaram no Adriel.
E bateu na porta.
Tá, beleza, tão certo, tão certo. Mas daí, na época, acharam o máximo... Thiago Neves, que mandou o Grêmio, chupa Grêmio ao vivo. Aí o Thiago Neves vem ganhando aí 500, 600 mil reais por mês. Não fez nada no Grêmio. O homem saiu do Grêmio. O Thiago Neves ficou ainda mais um tempo sem fazer nada. Foi para os outros clubes e ainda estava ganhando dinheiro do Grêmio. Vários jogadores naquela época saíram do Grêmio e continuaram ganhando dinheiro.
Meu Robinho, cara.
Umas uvas jamais.
Everton sem bolinha.
Aí eu te digo, e aí o Renato não escolheu nenhum. Nenhum passou pelo aval do Renato. Então eu vou te encher de jogador, tu vai dizer, tu não vai escolher nenhum. Ah, para. Então fica fácil o Renato dizer assim, ó. Ah, se eu tivesse aqui, o Grêmio não caía. Ah, para, mano. Pode até ser. Mas, meu, ele teve parcela de culpa em muita coisa que aconteceu ali, mano. Ele teve. Muita coisa começou ali, mano. Teve resultados bons, teve títulos, teve tudo, mas tu já pega por hoje. Ele não beijava a testa do Romildo? Não era o... Ele deu entrevista esses dias falando. O que o torcedor não sabe é que foi deixado um rombo aí, um pipinão pro Guerra, da outra gestão passada. Pô, então tu arrebenta teu amigo assim numa coletiva de imprensa? Hoje eu tenho certeza que eles não se dão mais. Isso está faltando do Guerra. Eu queria que o Guerra, sabe o que o Guerra fizesse? Que o Guerra pegasse os valores, fizesse uma auditoria ali independente, interna, sei lá eu como é que falo, de tudo que foi gasto na gestão ali do último ano para cá do Romildo, botasse na mesa para o torcedor do Grêmio poder ver. Para o torcedor do Grêmio poder entender. Entendeu? Por que esse aqui, que não vale tanto, foi pago tantos milhões? Entendeu? Por que esse aqui é uma aposta, foi feito 4 anos de contrato ganhando tanto? Entendeu? Por que essa uva aqui ganha tanto? Entendeu? Para explicar para o torcedor aonde vai o dinheiro. É muito contrato mal feito, é muito enrolo, mas por que foi mal feito? Entendeu? Quem aceita, sabe? Então, eu acho que não é feito isso porque... Para manter uma ética de uma gestão para outra, para não acabar da com pouco... Passando para o torcedor muita coisa que pode vir é dar um tendel e prejudicar mais ainda o Grêmio.
Ah, sim. Daqui a pouco um explana o outro.
Um explana o outro, um entrega o outro, e aí vai. E aí dá uma bomba muito maior. Mas eu não te duvido, mano. Pega aquela época que o Grêmio caiu para a Série B, ali um monte de jogador fazendo guerra e briga no vestiário, outros querendo ir embora, outros não querendo, outros pedindo bicho. Para não cair para a Série B.
Acho até guri da base também, subindo, aí, achando, mano, que era sabe, alguém também. Tem vários, né?
Não sabe, aí tu libera o CT pros caras ir ali e apoiar. Mano, tem que liberar o CT. O CT tem que ser treinamento aberto para todo torcedor do Grêmio. O pai de família, o motoboy, o Uber, o pedreiro. Mano, qualquer um. É um treinamento. Aí, pô, fechado. Uhum. Os caras correm na volta do campo. Os caras trocam meia dúzia de passes. Os caras ficam conversando. CT fechado. Uhum. Mano, manda construir umas arquibancadas na volta do CT. Ele faz tipo o velho casarão. Uhum. Deixa o torcedor entrar. O meu já é caríssimo pra entrar num estádio de futebol. Tu não pode liberar o treino pra galera. Meu, tem torcedor que se puder só entrar ali e ficar sentado, vai.
Vai. Uhum.
Ele quer estar ali. Libera o treino pra torcida, qualquer um poder levar os filhos e entrar lá e olhar esses pangaré que não consegue trocar meia dúzia de passes, mano. É. Pô, a lateral esquerda do Grêmio não existe, cara. Nossa, é uma avenida, nossa. Mano.
Um é pior que o outro,
né? Um pior que o outro. Diogo Barbosa aí, ó. Escolha do Renato. Quanto tempo ficou aí no Grêmio?
Reinaldo jogando de mochila.
O Reinaldo.
Reinaldinho tá pesadinho, mano.
O Reinaldo desaprendeu, cara. Uhum. Sabe o que tá faltando um gremistão dentro do Grêmio? Um maloqueirão, meu, pra cobrar eles olho no olho. Pô, peraí, mano, vocês vieram a passeio aqui em Porto Alegre? O que tá acontecendo aqui? Uhum. Vocês desaprenderam a jogar futebol, cara? Ganham um caminhão de dinheiro. Pô, uns erros de passe de meio metro. Meio metro. É a mesma coisa tu não saber ligar o teu notebook aí, cara. Uhum. Tu faz as tuas lives aí, teus programas, tu não sabe ligar o teu material de trabalho. Os caras não sabem passar meio metro, os caras erram, entendeu? Pega o negócio do Adriel. Pô, foi uma polêmica que não precisava. Uhum. Olha tudo que foi. Eu entendo o torcedor quando ele diz assim, ó, meu, o Adriel não era mais pra jogar no Grêmio. Então, beleza, que o Grêmio tivesse pego, ó, rescindiu o contrato, vida que segue, tchau. Mas daí fica nesse chove e não molha. Aí explanaram muita coisa, falaram mal, fizeram um tendel, fizeram um monte de coisa. E aí, no fim, precisam do guri. O Grêmio precisa dele. Ele é o melhor goleiro. É o melhor goleiro, mano. Vai
sem dúvida. Sem
e aí,
dúvida.
Agora, ele tá ali, não ganha oportunidade. Não me vem com esse papo de que, ah, ele é funcionário do Grêmio, ele vai ter que conquistar. Vai ter que conquistar o quê, mano? Tu tem um Chapecó tomando um monte de gol de tudo que é jeito. Bota o Adriel a jogar de uma vez, porque nós estamos precisando. Se tu não vai aproveitar o guri, então manda embora. Ó, obrigado por tudo, rescinde o contrato e tchau. Aí fizeram todo esse tendel. Ah, mas ele tinha indisciplinas no... Ah, para, mano. Quantas indisciplinas teve o Renato quando era jogador? Quantas coisas outros já tiveram? Explanaram o guri porque deu esses enroscos de empresário, hein? Empresário daqui, de lá, todas aquelas polêmicas lá. Teve, eu não tenho dúvida que teve. Entendeu? Independente de quem está certo ou tá errado, teve. Aí, ah, mas o Pablo não, só prejudica o Grêmio. Tá, mas, meu, se tu fez um negócio comigo que tu me prejudica, eu vou fazer mais dois, tu vai fazer mais, a gente vai fazer mais dois, três negócios? É estranho, não é?
Sim.
Aí, pô, tem problema com o Pablo, de um jogador. Aí tu vai fazer negócio com mais dois, três jogadores? Então é porque foi bom pro Grêmio também. Foi bom pra alguém lá, né? Pra alguém foi bom.
Alguém ganhou.
Alguém ganhou. Aí a galera criticando o tal do Adriel porque ele recebeu a proposta do...
É que tem muita coisa que não chega pra torcida, claro, né, cara? Muita coisa.
Tem muita coisa que não chega pro torcedor, eu entendo.
Isso,
mano,
é horrível.
Mas o torcedor, ele vai muito, às vezes, ou pela mídia ou direcionado, sabe? Aí tu pega o Adriel. Ah, ele tá errado por bater na porta? Tá errado. Tá errado por ter jogado, foi o colete que ele jogou, tava no jogo. Ele deu a camisa pro torcedor e depois jogou o colete no chão.
Sim.
Tá errado? Tá errado. Tem que ser cobrado? Tem que. Mas ele está errado porque ele aceitou a proposta do Pablo. Meu, a proposta do Pablo foi uma proposta que foi muito boa para ele e para a família dele. O Pablo é empresário. Sim. Independente se o Pablo se dá bem com o Grêmio ou não, o Pablo fez a dele, ele é empresário. Ele foi lá e tentou o guri foi. Aí, pô, dizem que a proposta aí foi absurda. Tu vai negar?
Mudou a vida do cara.
Então, galera, né? Tem que entender o seguinte, o Adriel, ele é funcionário do clube. Ele não é gremista. Ele não é gremistão fanático. Então, tu não pode comparar o teu sentimento pelo clube do que ele profissionalmente vai escolher para ele e para a família dele.
Com certeza.
Ele quis e ele aceitou, pronto. Agora, se o Grêmio não concorda com o jeito do Pablo fazer as coisas, por que que faz mais negócios com ele? Por que que o Grêmio faz um monte de coisa com ele?
Cara, tem uns 6, 7 jogadores
na base.
Tem um monte
de jogador, tem um monte de jogador.
É, por que que o Ferreira tá lá, por exemplo? Se ele ainda está fazendo...
Quantos problemas teve nas negociações do Ferreirinha? Tu entende que então o problema não é só o Pablo. Sim. O problema foi o Grêmio que negociou também e aceitou. Porque Sim. Se tu não quer negociar comigo, a gente não negocia. O Ferreirinha hoje estava jogando em um outro clube.
Não, o Ferreirinha estava para ir para o Vasco, né? Saiu na mídia.
Aí
todo.
O problema é que o seguinte, o pessoal é muito direcionado. Aí que nem teve um dia, ah, mas tu só defende o Pablo. O Pablo deve estar te pagando. Não, o Pablo me dá um real. Não me dá. Até se ele quiser me dar, eu falo. Ah, tô precisando, eu vou montar um vagoninho aí. Um abraço pro Pablo. Não me dá. Mas é que eu tenho que ser coerente nas respostas. Claro. Eu tenho que pensar. O cara é empresário. Sim. Se o cara é empresário, ele vai fazer melhor pro clube ou melhor pro jogador dele? É. Ele vai fazer melhor pro jogador dele, cara. Tu faria isso, qualquer um faria. Ah, mas o Pablo não devia pisar na arena. Beleza. Se um dia for esse o pensamento do Grêmio, então que não pise. Mas não pode ser o pensamento do Grêmio, tu transmitir esse pensamento pro torcedor, tu fazer todo o torcedor se virar contra o Adriel e contra o Pablo, mas tu continuar negociando com o Pablo. Mais dois, três jogadores. Então isso mostra que aquilo ali foi um problema particular que teve ali dentro. Uma rusga entre alguns ali espalhou para, sabe, deu todo esse tendel que eu acho que não precisava. Não precisava, aquilo ali foi uma crise criada que não precisava, podia ter matado ali mesmo. Não precisava dessa crise toda.
Tá, e tu acredita que o Grêmio vai dar alguma chance pro Adriel ainda ou tu acha que já era?
Bom, mano, eu acho que talvez o Guerra e o próprio Grêmio queiram colocar o Adriel de titular porque ele é o melhor goleiro. E eu acredito que muito torcedor do Grêmio pensa em pedir o Adriel de titular. Porque o Chapecó não passa confiança.
Não passa pouco. Nenhuma. E o Breno, cara, todo chute que vai no Adriel, o cara já...
Isso. É. Então, o que acontece? Só que eu acho que o Grêmio não vai forçar isso, porque eu acho que o Renato, que tem esse problema particular com o Pablo...
A última voz é dele.
Ele é o treinador, eu acho que ele não vai querer botar, e então ele também não vai ser forçado a botar. Aí ele dá esse migué, tipo de... Ah, quem tiver melhor vai jogar, mas ele vai levar assim até o tempo que ele ficar aí. Quando abrir uma janela, ele vai ser vendido. Entendeu? Vai ser algo bom para ele, pro Pablo e pro Grêmio e vida que segue. Mas eu, se tu perguntar para mim, eu gostaria hoje do Adriel no gol do Grêmio para tentar fazer alguma coisa diferente. Eu já queria também, talvez, o Natan de titular para tentar fazer uma coisa de diferente. Porque o Grêmio, ele é aquilo ali.
Ele entrou bem ontem.
É. Entendeu? Entrou bem. Mesmo que dê errado, mas a gente está tentando coisas diferentes. Sim. Porque o Grêmio, ele está naquilo ali. É. Meu, tu entende que se nós não ganhar o Clássico Grenal, é crise. Mano.
Nossa, crise.
É crise.
Violenta. Total.
É uma crise. Vai. A gente tem que... Primeiro que o torcedor tem que ir, meu. Eu sei que tem torcedor que está brabo, está mordido, está indignado. Eu também estou, mas o torcedor tem que ir no estádio. Meu, a gente tem que lotar a arena. Meu, 50 mil, mano. Eu sei, é pedir muito, mas 50 mil na arena. Porque assim, ó, a gente tem que fazer essa bomba estourar no lado deles. Porque nós ganhando o Grenal e ganhando bem, é demissão do lado de lá, é bomba, é problema, é crise, é protesto. Nós temos que empurrar isso para eles. Então a gente precisa da torcida ali, ó, apoiando, meu, vamos apoiar, vamos cantar, vamos incentivar. Eu peço mais uma vez pro torcedor fazer isso. Não vamos ficar no meio do jogo já vaiando. Vaiando alguns jogos. Não, vamos.
Pô, ontem te viu, cara. Muito, o pessoal vai. O Reinaldo pegava a bola. Não,
é
cara,
porque o torcedor perdeu a paciência.
O
Reinaldo também tá se passando. Eu entendo o torcedor que tá vaiando. Não vá.
Vou ler o superchat aí. Gustavinho da Defre falou que ia voltar, falou que ia dar superchat. Valeu, Gustavinho.
O microfone aqui parece eu depois do jogo do Grêmio.
Deu problema aí, mano? Será que vai conseguir arrumar aí?
Tu falou no Reinaldo, me entende. Não vai pro estádio pra vaiar. Mas eu entendo quanto vai. Não dá, mano. Tem cara lá que não dá, eu fico indignado.
Não tem o que fazer, né?
Mas assim, ó, se não ganhar o Grenal, se empatar o Grenal...
Já é crise, mano.
É crise. Ah, eu acho que o homem balança.
Gustavinho da Depri, mano, brigadão pelo superchat aí, falou o seguinte, uma coisa que rebaixou o Grêmio também foi a torcida indo dar tchau pro Renato no aeroporto. Aquilo deve ter rachado mais ainda o vestiário.
Não, a torcida foi o seguinte, mano. O Renato, ele é muito ídolo, né, mano? Isso aí ninguém apaga. Ele é muito ídolo. E a torcida foi pra se despedir dele, mano. Eu te confesso, assim, ó, que a saída dele dá uma balada, né? Ídolo, ele... Pá, o cara, quando tá aí, ele é diferenciado, mano. Esses 100 mil sócios não é só por causa do Soares, é por causa do Renato também. Tem cara que é muito Renato. Entendeu? O Renato, ele é um cara diferenciado. O problema do Renato é que eu acho que ele não reconhece quando ele erra, sabe? Ele tem um ego muito grande. Eu acho que ele devia, uma hora, ele se autoavaliar, sabe? Ele tem que entender certas coisas. Ele não pode achar que, tipo, se eu tivesse aqui, o Grêmio não caía. Mas ele teve participação naquilo ali, sabe? Ah, eu preciso... Agora, desculpa, é um ponta de velocidade. Mano, o Guerra vai dar um ponto de velocidade pra ele. E o seguinte, daqui a pouco, sabe, não mudou nada. Eu acho que ele tem que tentar mudar algumas coisas, mudar o estilo dele, fazer um diferenciado, chamar outras opiniões, pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda, mano. Pedir outras ajudas, porque é o seguinte, eu não quero que o Renato saia daqui queimado, vaiado, entendeu? Eu não quero que aconteça com ele, o que já aconteceu várias vezes lá no lado, entendeu? Porque ele é um ídolo, mano. Ele não tem que sair daqui pela porta de trás, entendeu? Ou pedindo demissão.
Que nem fizeram com o Felipão, que eu acho, pra mim, ainda me magoa toda vez que eu penso nisso.
Entendeu? Então a gente entende que o time tem muito que melhorar. Tem jogador ali que é ruim, tem jogador que é ruim.
Eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou sair de uma pauta... Não,
não vai perguntar se eu sou casado.
Não. Isso aí acho que...
Há quanto tempo?
Não, eu vou sair de uma pauta leve, polêmica, pra só o Douglas Costa. O que, que tu acha?
Meu, o Douglas Costa...
Tá querendo voltar, hein?
Vou dizer pra ti assim, ó. Pá, meu, eu sempre curti o Douglas Costa.
É.
Pela história dele, eu tenho muito amigo em Sapucaia. Pá, ele era ali de Sapucaia. É massa tu saber que um jogador que chegou no nível dele é aqui tão perto do cara. Bah, meu, ele tava lá em cima na Europa, ele sempre fazia questão de falar no Grêmio.
É verdade.
Ele sempre lembrava do nome Grêmio. E isso, pra mim, me dá muito orgulho. O cara que é grato a isso. O problema é que ele vem... Bah, fizeram aquele vídeo, parecia que tava em Hollywood pra ele. Bah, o raio. Tudo relampeando em Porto Alegre.
É verdade,
velho. Ali eu já comecei.
O marketing.
Ali eu comecei. Bah, o marketing... Não, porque o marketing do Grêmio, ele é incrível, né? Pra fazer um marketing ali de plano de associação, ou pra vender camiseta, né? Agora, pra fazer aquilo lá, meu Deus do céu, relampeava a cidade de Porto Alegre. E aí ele vem, mano, eu esperava muito mais dele. Eu entendo que tinha muita coisa ruim dentro do Grêmio. Mas, meu, ele teve culpa de muita coisa. Eu esperava mais dele, sabe? E ele veio aí pra mim, ele fez muito corpo mole. Ele parecia que ele sabe aqueles gurizinhos emburradinhos, que quando não tá, as coisas do jeito dele já se empurra.
Animado, assim.
Pô, teve um jogo que ele não jogou, que alegou que tava com labirintite, caiu dentro de casa e bateu. Oh, nem eu que sou pobre, mano, trabalho 12 horas numa linha de produção, tenho labirintite. Eu não tonteio na linha de produção. Se eu tontear, o homem vai me mandar embora. Entendeu? Aí, pô, é labirintite, era lesão, era casamento. Coisa arada. Aí, casamento, mano. Pô, leva a mão. Meu, tu tá jogando no clube do coração. Agora é a hora de mostrar que tu é o cara. Meu, tudo que tu conquistou na vida foi graças ao papai Grêmio. Senão tu tava andando de pé descalço lá na vila em Sapucaia. E eu sei onde é que é. Ele tava lá. Tudo, meu, agora é a hora de ser grato. Meu, aí tu vai querer casar, fazer festa. Pô, eu entendo. A morena é bonita e tal. Ah, eu entendo, o cara é homem, né? Mas tu entende que assim, ó, meu, se ela te ama... Ela vai te entender. Se ela é tua mulher, ela vai te entender. Porra, mano, tu não é homem o bastante pra virar pra ela e dizer, meu, eu tenho um monte de data pra gente casar. Tu quer me incomodar agora que o papai Grêmio tá precisando de mim? Tu tá vendo essa casa maravilhosa aqui? Ei, tu nem trabalha, eu que te sustento. Eu pago tudo isso aqui, eu só consegui porque um dia eu comecei no Grêmio. Começou com o papai Grêmio. Então, não, te sossega, mano. Segue teu facho, a gente vai casar quando quiser casar. E outra, se tu não quiser esperar, ó, pra pegar teus mulambos e tchau. Que, pô, não tem. Tu acha que ele não conseguiria pegar outras mulheres com a grana que ele tem? conseguiria, cara. Ah, não, bom, ele tomou uma chave de coxa, jamais, visto. Porque não pode, cara. Pô, aí, ao ponto dele querer. Jamais, visto. Incrível. Porque é o seguinte, ele se apaixonou de uma maneira. Que ele esqueceu o Grêmio, mano.
Ficou cego.
Ele se cegou. Culpa da Morena, mano. Morena enfeitiçou o Douglas Costa, cara. Largou o feitiço no bicho que é o seguinte, mano. Começou a querer casar. Sério, mano? Vocês estão rindo, mas é sério, mano.
Ô, meu, fez dancinha no casamento, rebolando.
Fez o negão dançar de bundinha pra cima na areia, mano. Ah, não. É muito amor, né?
E aí?
Eu já olhei pra minha mulher, né? Nem vem, né? Tu nem não, né? Não pede isso pra mim que o bicho vai pegar. Aí tu pega ali.
Rebolar a bundinha pra cima.
Não, as fotos ali trocando de ele se vestiu de mulher e ela de homem. O negão botou a Zezé de Camargo e o Luciano bem apertadinho, mano. Esmagando o Babalu, mano. Não. Aí é demais, mano. Aí é... Então, ele não
tava
soube.
Dominado,
ele
dominado.
Não soube dizer pra ela, tipo assim, não te sossega, mano. Prioridade. O Grêmio tá passando, olha a fase que tá, eu vou casar. Ele não. Faltou noção pra ele, cara. Eu vou casar. Alguém marca o Douglas Costa pra ver isso aí. Eu quero que ele veja isso aí.
Vai ter corte.
Eu quero que ele veja. Meu, pô, o Grêmio mal passando dificuldade. Tu quer casar? Para de sossega, mano. A gente vai casar outra data, a gente casa. Não é o momento de casar. Eu não vou trazer essa polêmica pra mim. Entendeu? Mas não, ele não soube diferenciar isso. Aí eu entendo, talvez ele estava, sabe, brigado com alguém dentro do clube, de burrinho com algum dirigente. Pode acontecer, mas meu, tu entende que isso, que o Grêmio é maior que o teu orgulho, o Grêmio é maior que o teu ego. O Grêmio é maior que teus casamentos, que qualquer coisa. Então, eu fiquei muito mordido com ele. Bah, depois deu tchau pra torcida, fez aquela... E aí, quando ele retorna agora... Porque muita gente começou com esse papo, né? Ah, ele tá vindo, ele tá arrependido, ele tá disso, tá... Meu, eu não vi nenhum momento ele olhar nos olhos do torcedor e dizer assim, meu, eu tô arrependido pela passagem que eu tive aqui. Eu, Douglas Costa, tô falando, eu realmente quero vir. Vou fazer um plano aí, um contrato que fique muito bom pro Grêmio Futebol Português, porque eu sou muito agradecido por tudo que o Grêmio fez por mim. Eu quero voltar. Aí sim.
Aí tu aceita?
Aí eu aceitaria. Aí tu vem, porque eu tô precisando dele naquele lado ali. Ah, tá ruim, sabe que tá ruim? Aí sim, contrato muito bom pro Grêmio. Eu tô arrependido também de muita coisa. E eu quero o torcedor, meu, vá pro estádio. Vá lá, porque eu vou fazer um inferno, vocês vão ver o raio.
E o contratinho de produtividade. Um
contratinho muito bom pro Grêmio.
Produtividade.
Um contrato muito bom pro Grêmio. Vocês vão ver o raio. Ei, vocês vão ver o raio, cria de Sapucaia. Agora, agora que eu... Boa, já dá um tapão no microfone. Agora o raio já faz o... Não, tô perdendo dinheiro, eu vou apresentar os jogos, né?
Pra dar um efeito,
dá um tapão no microfone. Meu, o cara não sabe vender o peixe dele. O cara vem aí, foi lá no... conversou com quem?
Duda Garbi, depois foi lá...
Servindo um boi vivo pra ele lá.
Foi no Gabardo, né? O Gabardo, na sala de redação.
Sala de redação.
E aí os caras estão ali também, em vez de olhar nas bolidas do negão e dizer, ô, mano, tu não acha que é assim, que tu tem que fazer isso, tu deve isso pra torcida do Grêmio. Os caras também não perguntam, mano, os caras também, sabe?
Mas... Tem que vir aqui, Douglas Costa. Tem que vir aqui. Vou chamar, inclusive, o Grêmio.
O Fábio falou que vai aí, quando o Douglas Costa estiver pelo Rio Grande do Sul, ele vai trazer no Papo Copeiro. Vamos trocar uma ideia.
Vamos fazer a pergunta pra ele.
Se ele faz isso, meu, eu tenho certeza que a torcida abraça, e aí tu vai ver, torcida. Tu vai ver. O que falta é jogador pra fazer isso no Grêmio, mano. Tu não tem hoje, mano. Tu tem uns paspalhão, mano. Tu tem uns, sabe? Aí não dá, mano. Aí o Douglas Costa, quando ele teve as oportunidades pra se direcionar pra torcida do Grêmio, que teve muita coisa errada. O torcedor sabe que teve coisa errada. Se não tivesse coisa errada, ele não tinha caído. Não assume nada. Quando assume, é meio pouquinho, sabe? É meio lesco-lesco. Aí, mano, aí o que o torcedor pensa? O cara, sabe, tá só dizendo que quer vir, mas não quer vir. Ou quer vir ganhando o absurdo que ganhava. Até hoje o Grêmio tá pagando ele.
Uma coisa também, ele se queimou depois, nessa entrevista, é que ele foi meter assim, ó. Não, que na verdade, eu deveria ter sido contratado por último. Eu era pra ser a cereja do bolo. Vai, sai. Vai, você deu
uma escorregada. O negão querendo ser cereja. Aí, vai, escorregou, né? Aí, a cereja aí, não. Mano, te liga. Nós esperamos o raio em Porto Alegre, o raio não veio e virou cereja agora. Cereja, eu quero só cereja do bolo. Aí não, né? Esse tipo de coisa que eu fico louco, mano. Que é cereja do bolo. Entendeu? Não. Ô, se é pra vir... um contrato de produção muito bom pro Grêmio, pra vir pra ser o raio, ô meu, vem. Você é pra vir ganhando bem, você é a cereja, nem vem, cereja. Ô, cereja, fica aí, meu. Nem vem, cereja. Não. Aí não, né?
Caraca, velho.
Tic-tac então, Filipão.
Vamos, tic-tac já? O papo tá bom, mas é que hoje não tem...
Hoje não estamos no nosso estúdio, hoje tem que ter horário.
Tem que ter horário. Então,
aí vamos lá pra intro, então, do Tic-tac Copeiro Produção. Vamos lá então pro Tic-Tac Copeiro, Filipão. Como é que é o Tic-Tac Copeiro?
Olha, normalmente, lembra a Marília Gabriela, que fazia uma pergunta, ela respondia com uma só.
Lá vem bomba.
Mas agora, como é contigo, a gente vai fazer um especial. Porque é assim, ó. Vai ser assim, ó. A gente vai falar o nome de um cara, tipo. Enfim, tô falando. No tag.
Vai ter que falar latão gelado.
Latão gelado ou latão quente? É isso. Se tu acha que ele é latão gelado ou latão quente, tu vai com ele. Então vamos começar. Quem vai ser o... beleza. Romildo Bolzano.
Pode ter o morno também. Tu tem o latão morno também, né? É o morno?
Latão morno. Porque começou bem e depois perdeu na farofa.
Renato Portaluppi.
Meu, latão... No momento, latão quente.
Alberto Guerra.
Ainda pra mim, lá tão gelado. Mas tem que ser mais homizinho. Tá na hora de cobrar o pessoal lá dentro.
Luan.
Luan, o rei da América?
O reizinho. Mano, tá querendo voltar também, né?
Não, eu acho que é mais a torcida inventando coisa. Eu acho que não.
Não, o Renato falou, né?
É?
O Renato falou que ele pediu.
Mas já não aceitou, não volta nunca mais. Mano, lá tão gelado por tudo que fez no Grêmio aí. Bah, o cara foi diferenciado. Uma pena ter chegado nessa situação que tá. Pra mim, lá tão gelado.
Mas pra voltar, não, pra quente daí.
Pra voltar é quente daí. Água quente, não me deram nem um latão aqui.
Douglas Costa.
Meu, se voltar naqueles termos que a gente conversou ali, lá tão gelado. Se quiser vir sendo cereja do bolo, aí eu... Cereja, lá tão quente pra ti.
Como a gente já trouxe aí o pessoal desse programa, a gente quer saber o que tu acha. Donos da Bola RS.
Ah, meu, eu gosto, cara. Eu assisto sempre do possível quando eu tenho tempo. Eu assisto não só eles, mas quanto tudo que é tipo de esporte. Aí eu assisto até pra mim também ficar mais esperto naquilo que eu não vi. E aprender um pouco mais, né? É sempre bom aprender com todo mundo, assim como eu aprendo com vocês também.
Bola nas costas?
Meu, o Rodrigo Adams, que uma vez me fez um vídeo pra mim lá e representou a galeria, lá tão gelado. Pelo restante, que não pode lembrar de mim um segundo, mas tá sempre falando minhas frases, safado, lá tão quente.
Alex Bagé.
Latão quente.
Esperoto.
Mano, eu sei que ele andou fazendo umas coisas aí que deu muita repercussão.
De repente falou da forma um pouquinho exaltada.
Talvez se expressou de uma maneira que não era. É um cara que eu ainda não o conheço pessoalmente, mas gostaria. Eu, pra mim, latão gelado. Eu gosto do não tenho nada contra o Esperoto.
Inclusive, estará aqui a princípio, se não der nenhum problema. Terça-feira ele vai estar aqui no Papo Copeiro.
É. Pedro Ernesto Denardin.
Ah, meu, lá tão gelado.
É, gosto.
Gosto.
As narrações.
Gosto das narrações. Acho que tem muita coisa que tem que se reciclar e tá precisando. A gente tá precisando de um. Mas eu, pra mim, ainda lá tão gelado ali. Eu escuto bastante.
E o Pablo Bueno?
Pablo Bueno, cara, é que assim, ó. Se pegar pela mídia, por tudo que foi feito e por tudo que o torcedor às vezes acha que sabe, ou que ele é direcionado para achar que sabe, ela tão quente. Mas pelas pessoas que eu conheço próximo a ele e conversas que eu já tive com ele, com muitas coisas que às vezes foi me falado e não pode ser revelado para o torcedor, até porque eu sou um cara pobre, não tenho muito dinheiro para pagar os processos, não é pouco. Cara, para mim, o Pablo Bueno é latão gelado.
Isso aí. Então é isso aí, Felipão. Terminamos mais um Papo Copeiro. Gurizada, hoje não vai dar pra ler todos os comentários.
Teve bastante.
Tem horário, muito, teve bastante. Muito, ah, muito, massa, muito.
Cara, o pessoal gosta bastante de ti, velho.
Audiência alta,
deixa eu mandar uns abraços aqui. Depois eu não mando, os caras vão me cobrar aqui, mano.
Manda uns abraços mano. Hoje a gente tem horário aqui, mas...
É muita coisa.
Mas voltará. Vou marcar outro lá no nosso estúdio. Lá, faz um outro.
Mandar um abraço, um salve pro Babu lá de Floripa, da super raça gremista. Agora os guri começam, tem vários aqui. Ó. Mandar um abraço pro Wilson ali, ó, do Teresópolis. Ah, tem vários aqui, ó. Um monte aqui, os guri da máfia do Grêmio, os guri da família, os guri da super raça. Geral do Grêmio Interior, tá aqui, ó. Vários, ih, meu, tem um monte aqui, ó, os guri de Santa Catarina, o pessoal do interior. Ah, um abraço pra galera toda aí, mano. Um salve pra galera, obrigado aí. Pro seguidor que também estão sempre lá representando, desse meu jeitão aí. Pessoal que tira uma foto comigo na humildade, aperta minha mão, toma uns latão comigo. Uhum. Entendeu? Galera de vocês aí, todo mundo aí, obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Demais. Gente que vem de baixo aí, eu fico muito feliz quando eu recebo uma oportunidade dessa. Foi uma baita oportunidade que eu ganhei. Eu fico muito feliz pelos amigos. Muito obrigado, desejo para vocês muito sucesso, que vocês bombem, mano, que vocês cresçam cada vez mais, e vou ficar sempre na torcida, sempre acompanhando vocês aí.
Pô, obrigado.
Foi demais, cara,
foi demais mesmo.
E, não, e a gente trouxe um episódio especial, não é brincadeira, é a primeira vez que a gente saiu do nosso estúdio ali, desde que a gente montou ele, porque...
Pô, já tava um tempão para te chamar, e daí para um episódio especial, mano. Gremista por assunto. Vamos fazer um bagulho massa.
Mesmo, eu falei pra todo mundo, que massa.
Que massa, mano. Cara, o próximo será no nosso estúdio e vai ter latão. Vai ter latão, promessa.
É um compromisso. É um compromisso.
Aqui, ó, apertando a mão.
Não, esse próximo vai ter latão.
Terceiro, galeria.
Ter latão gelado no próximo.
Gurizada, grupo do WhatsApp está aqui também no comentário. Deixei agora, você pode entrar lá. grupo só de gremista, pra gente trocar aquela ideia, a gente vai divulgar os episódios por lá.
Isso.
Cara, as tuas redes sociais é pro pessoal seguir.
Gremista de pouco assunto.
Em tudo.
Esqueci. Deixa eu mandar um salve pra minha filha Helena, cara, Raiz, que tá acompanhando a live lá. Diz, pai, tu nunca lembra, eu tô aqui olhando. Eu mando pra todas, Eduarda, Helena e Antônia. Mas a Helena é a Raiz que tá ali acompanhando. Filha, papai te ama sempre.
Ah, elas tão famosas, eu já vi elas nos vídeos.
Dão os vídeos. Ela faz a carinha de braba.
Humildade, meu, na humildade.
A que faz a carinha de braba lá, menorzinha, qual?
Essa aí é a Antônia.
Antônia, faz a carinha de braba, assim ficou, né? Ficou firmezinha, assim, bora.
Meu, quando a galera puder aí, mano, é humildade, gremista de pouco assunto, só ir nas redes sociais aí, vai estar ali, do meu jeitão aí, às vezes acertando, às vezes errando, mas querendo acertar, mas obrigado, hein?
É isso aí. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Até o próximo Papo Copeiro. Valeu, falou.